Quinta-feira, 16 de novembro de 2017. Começa agora a 69ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há 4 projetos de lei aptos para apreciação e votação dos senhores vereadores. Lembrando também que na próxima segunda-feira, dia 20, haverá a entrega da comenda Consciência Negra, que será transmitida também pelo nosso canal do YouTube e no nosso portal do Legislativo. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 5 minutos do dia 16 de novembro do ano de 2017, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 69ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Josafá fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Edson de Souza fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Salmo 130, versículo 1. Senhor, meu coração não se enche de orgulho, meu olhar não se eleva arrogante, não procuro grandezas, nem coisa superior a mim. Palavra do Senhor.
Artigo 8º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda pessoa tem direito a recurso efetivo para jurisdições nacionais competentes contra os atos que violam os direitos fundamentais, reconhecidos pela Constituição ou pela lei.
Queremos agradecer aos vereadores Josafá por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Edson de Souza por fazer a leitura de um trecho de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, contrário queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente do dia. Ofício Secretaria de Governo 1803 de 2017. Requerimento 246. Vereador Edson de Souza, ofício 015 de 2017, Secretaria da Fazenda. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior. Ofício Secretaria de Governo 1804 de 2017. Indicação 1277 de 2017. Ofício Resposta 2632, CEMOP. Vereador Marcos Vinícius. Indicação 861, ofício resposta 2633, vereador Josafá Anderson. Indicação 976, ofício resposta 2635, CEMOP, vereador Negro do Buriti. Indicações 533 e 1559, ofício resposta 2638, CEMOP, vereador Ademir Silva. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, assessor de articulações políticas. Senhor presidente, sem mais para o expediente nesta tarde de hoje.
Solicito também que faça leitura das proposições que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação número 1654 de 2017. A possibilidade de fazer a pavimentação poliédrica na rua Medina, entre as ruas Raimundo Correia e Euclides da Cunha, no bairro Morada Nova. Vereador Cleitinho. Indicações CM número 1631 de 2017. Solicitando ao órgão competente uma adequação do espaço no estacionamento do caminhão para o descarte de esgoto sanitário e fossa caixa de passagem do bairro Lagoa dos Mandaris. Indicação CM número 1634 de 2017. Que seja providenciado a manutenção de bueiro quebrado que fica na rua Paraíba com a rua Guaporé, no bairro Ipiranga. Indicação CM número 1635 de 2017. Solicitando as seguintes ações para o bairro Jardim Alterosa. Término do canteiro central na rua Sargento Henrique Loureiro. Limpeza de bancos de terra em esquinas das ruas do bairro. Fiscalização e notificação em proprietários de lotes sujos. Passeios com rampas de garagem obstruindo a passagem de água de enxurradas. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Indicação número 1650 de 2017. Que seja providenciada a capina e limpeza do canteiro central da rua José Simões, no bairro São Caetano. Indicação número 1651 de 2017, a fim de que seja instalada uma grelha de concreto no bueiro que está aberto na rua Santa Mônica, em frente ao número 401, no bairro Manuel Valinhos. Vereador Raimundo Nonato Ferreira. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Passo a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo vereador a apresentar relatório finais de comissões, passo agora à tribuna livre. Não havendo tribuno escrito para essa tarde de hoje, passo a palavra aos senhores vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador escrito, vereador doutor Delano.
Boa tarde a todos que estão em casa e aos que estão aqui. Para finalizar o assunto, né, que começou com aquela história lenga-lenga da UPA, que está aí, acabou, está solucionada. Né? Mas ainda não está esclarecido, né, porque não foi esclarecido. Uma reunião no executivo que tivemos, que eu participei, até a hora que eu participei, as duas perguntas não souberam responder, né, e isso para mim não é suficiente. Se foi para os colegas, eu também acho que ficou interrogação, isso eu estou falando a minha parte. Então, está solucionado, viu? A UPA está funcionando. Eu gostaria de fazer uma pergunta para quem está em casa e para os colegas aqui. Qual campanha e qual dia vocês já viram alguma campanha falando o que é direcionado para a UPA e o que não é? Qual dia? Qual dia que nós ocupamos a televisão para falar assim, aqui, isso pode ir para a UPA, isso vai para o posto de saúde. Qual campanha que a gente fez? É por isso que lá vai mesmo, é. Infecção de urina, lá vai mesmo. Final de semana, quem está em casa, qual posto de saúde é aberto final de semana? Nenhum. Então o posto de saúde que o povo conhece, sabe como é que chama? UPA. Porque se final de semana tivesse gestão, a Secretaria de Saúde, que não tem, e ficou claro na reunião com os vereadores, que a Secretaria de Saúde não pertence ao Galileu. não pertence. Ficou claríssimo. Eu entreguei ao doutor Rinaldo, meu vice-prefeito. Ficou bem claro. Se alguém não entendeu, precisa desenhar. Então, o Galileu entregou, foram essas as palavras, à Secretaria de Saúde, ao doutor vice-prefeito. Né, que muito me surpreende pela má gestão que vem fazendo aí. Né? É, e o que, que você faria diferente? Foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Pôr a boca no mundo. Foi isso que eu fiz. Eu só faria isso. Pegaria de novo o meu celular de novo e mostraria para o Ministério Público de novo, que está aí, ó, 140 mil pessoas. 140 mil pessoas. Eu faria tudo de novo. E vou fazer tudo de novo se não resolver. Que isso é a função de vereador. Agora aqui, já fiquei sabendo que tem uns aí. Ah, eu vou lá no TRM. Pode? Eu adoro um processo. Eu adoro. Agora, me processa pelo algum ato médico. Eu falei dos senhores. Eu não sei da sua vida médica. Agora, das vidas públicas de vossas excelências, eu é que tenho que ficar no pé de você. Eu fui eleito para isso, senhores. Aqui, eu fui eleito para te fiscalizar. E que, ó, eu vou te contar uma coisa, que, ó, não pisca não. Porque se você piscar, com o outro eu tô te filmando. Tá? Desde que se trate de serviço público. Porque a sua vida privada, vocês dois, e a sua vida profissional, pouco me interessa. Agora, a sua vida pública, enquanto eu estiver aqui nessa Câmara, no segundo mandato consecutivo, pode ficar esperto, tá? Pode ficar esperto. Eu sou pago para você que está em casa para vigiar. O vice-prefeito, secretário de saúde, o prefeito, tudo, eu sou pago para isso. É para isso que eu sou pago. Agora, sua vida médica, pouco me interessa, processo eu adoro, né? Eu devo ter um monte. A vida é assim, gente, se não tivesse processo, não tinha advogado. Ué, se não tivesse doente, não tinha médico. Se não tivesse cadeia, se não tivesse mau caráter, bandido, não tinha cadeia. Nossa senhora, ó, agora bateu, levou, viu? Bateu, levou. Bateu, levou. Né? Eu sou bem clarinho, né? Rompeu com o governo? De jeito nenhum. Porque a Secretaria de Saúde não é o governo, todo mundo ouviu, eu rompi com o vice-prefeito, ó. Como diz aqui a frase, né? Tô cagando e andando pra ele. Mas agora, deixa eu te contar uma coisa. Com o meu prefeito, você não vai sujar não, viu? Mas você não vai mesmo. Porque pra defender o Galileu aqui, ó, das suas entranhas perversas, da sua falta de gestão, tem eu. Tem eu. Sou líder do partido dele. Aqui, cada cagada que você fizer, vice-prefeito, na Secretaria de Saúde, eu vou ocupar essa tribuna e o senhor também tem direito de ocupar, ué. Você também tem direito de ocupar, não estou te entendendo, não, ué. Agora, ficou bem claro, né? Que você fala bem, eu falo bem direto para você. Bem direto. Ainda não está claro, eu quero saber, tintim por tintim, né? De 24 milhões, ó, o Ministério Público está aí então agora, com aquele mar de gente. De gente no corredor. Ô, gente, vocês não têm vergonha disso, não? Uma filmagem, que aqui é tanto de gente no corredor, pedindo, pelo amor de Deus, que é tanto de cirurgia atrasada. Gente, o Ministério Público da Saúde tem que atuar nisso aí. Porque é aí que tá aí a prova. Tá aí a prova. Agora, deixa eu contar para vocês uma coisa. Se precisar de novo, eu vou. Se precisar de qualquer coisa, de fiscalizador de saúde pública, Eu vou. Agora aqui, ó, ponto final. Já dei minha colaboração. Ponto final. Tá? Agora, se mexer de novo e desarrumar de novo, eu vou. Aí uma pergunta pra ele. Ontem, né? Lógico, quem taca pedra também tem que mostrar a solução. Eu já mostrei. Já mostrei a solução. Ele que não quer ouvir. Ele que não quer ouvir. Não é o meu prefeito, não. O meu prefeito tem nada com a Secretaria de Saúde, não. Ele falou. Agora ele não vai atingir o Galileu, esse majestor. Não vai. Não vai. Outra coisa, muito importante. Muito importante. Ontem eu fiquei sabendo que teve pessoas que foram. Ele estava de plantão, o secretário de saúde. Ah, e eu quero saber. Quem estava de plantão ontem? Era o secretário de saúde ou o plantonista, doutor Rogério? A senhora é uma bacharel em direito. Eu preciso da sua resposta. Porque através da sua resposta é que nós vamos ver quem é que vai processar quem. Porque um papel que veio de vocês ontem, que vocês foram lá no SAMU, não poderia ser sair de lá. Porque lá não estava o secretário de saúde. Ou eu estou equivocado? ou ele também está exercendo papel duplo? Aboi comigo, senhor. Sou bobo, não. Vocês me respondam, tá? O que vocês foram fazer? Vocês foram atrás do secretário de saúde de plantão no SAMU ou do plantonista? Ah, mas que aperto. E eu quero a resposta. Porque dependendo da resposta, ou estava o secretário de saúde, ou estava o plantonista. Qual dos dois estava lá? Porque ontem eu estava de folga. Sabe o que, que eu fiz? Eu me convoquei, porque essa má gestão, aqui, horrorizem, tá, vocês? Vocês vão ouvir falar, na nossa reunião, que 4 postos de saúde ia ficar aberto? Ficaram. A tarde inteira sem médico. Dinheiro público com administrativo, farmácia, vigia, gerente. Quando eu cheguei no posto de saúde do Niterói, eu falei assim, uai, cadê o médico? Não, só tem até meio-dia, de meio-dia a 6, não tem não. Eu falei assim, o quê, o senhor? Aí chamei o prefeito lá e foi. Sabe o que ele falou para mim? Muito obrigado, você está colaborando. E perto de vocês, na reunião, eu não posso me indispor com o vice-prefeito. Eu falei, eu te entendo, mas eu posso. Porque eu não sou, sou do seu partido. O senhor entregou a secretaria para ele. Está aí a foto daí, lá no Niterói ontem. Vocês veem como é que é as coisas, né? Lá na reunião parecia que eu era o Jesus, né? Só fincado, assim, tuf. Depois foi lá no Niterói. E eu achei bacana. Porque foi o meu prefeito. O senhor vice, né, que é o dono da pasta, que é o responsável, não apareceu não. Tinha 3 salas abertas. Podia atender o vice-prefeito médico, né, o Delano. E eu, não, aí me contaram que saiu um papel ontem, lá do SAMU, me mandou até a foto. Essa foto, vocês foram fazer o quê? Vocês foram visitar o secretário de saúde ou o plantonista, gente? Porque dependendo da resposta do vocês, o CRM está me esperando. Aí vão ver quem processa quem. Eu também tenho todos os artigos, bobão. Sou médico, você é enfermeiro, viu? E dos bons, e do Niterói. Para acabar de inteirar. E do Niterói. Agora, então tá aí, tá? A má gestão, 4 unidades abertas, sem médico de tarde. Aí eu fui lá fazer minha colaboração, lógico, não apareceu outro. Fui lá receber o agradecimento do prefeito, foi ao vivo e a cor, lá agradecer, ele e a secretária da EMOP, ao vivo e a cor, muito obrigado. Não, não tem que agradecer, não. Eu não fiz mais que a minha obrigação de colaboração. O que os outros não fizeram? Então respondam essa pergunta, eu quero saber. Esse papel saiu de quem? De quem? Do plantonista ou do secretário? Porque senão nós vamos ter que zumba aqui. Ah, nós vamos ter. Já que eu não posso ir à UPA fazer filmagem, porque são médicos. O que que eles estavam fazendo como secretário de saúde de plantão na UPA? E os senhores, alguns dos senhores saíram de lá com o papel. Vocês podem prejudicá-lo, gente. Conforme for esse papel, vocês podem prejudicá-lo ao invés de ajudá-lo. E eu não estou falando para quem está falando por meio de palavras. Fala ao vivo aqui no microfone. Então, agora, eu quero a explicação. Eu quero a explicação, é o que eu quero saber. Agora aqui, ó, para mim então, ó, ponto final. Já dei minha colaboração. Sabe por quê? Porque senão você que está em casa vai achar que eu entendo só de saúde. Agora sabe o que nós vamos falar? IPTU. Saúde tá bom. Tá bom. Eu já dei minha colaboração, tem mais 16, ó. Cada um dá 10. Agora eu vou falar de PTU. Tá bom, tá bom. Mais 2 minutos para conclusão, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
É, o feriado, né? 128 anos de proclamação da República. E Marechal, Sargento, Marechal Deodoro da Fonseca, que você está cansado de saber, destituiu o imperador à meia-noite 15, do dia 15 de novembro, de 128 anos atrás, falou assim, ó, caboclo, sai daí, que eu sou o presidente. E se tornou o presidente, Marechal, o primeiro presidente do Brasil, proclamando o Rio de Janeiro como a capital do Brasil, e logo em seguida, a maçonaria, que já participava do reinado, conseguiu 5 ministérios e só apenas uma cadeira militar. E a contribuição da maçonaria veio desde lá de trás. Só que para contribuir com o Marechal Deodoro da Fonseca, veio a Polícia Federal. E pegou os Pisciani. E pegou um monte de gente em Brasília. E está pegando o povo e está limpando a gente. E nós lá vamos limpando aos poucos. Então, nós, Polícia Federal, ou para vocês, ó, parabéns. E por que isso tem a ver com o PTU? Agora mesmo eu conto para vocês. Então, pela proclamação da República, graças a Deus, que só proclamou, Porque independente, nós não somos até hoje, porque nós somos dependentes da corrupção. Mas a Polícia Federal, o que é aquilo, hein? Só chega aqui, ó, desceu do avião, nheco, vem cá, vamos lá, depois. Então vocês também, Polícia Federal, está fazendo seu papel. E a população está vendo. E do meu lado está o povo. Que coisa mais boa foi andar naquela 1 de junho hoje, ó. O povo falar assim, Delano, obrigado pela sua contribuição. Tem gente que não pode andar na 1 de junho, não. E eu ando. Agora, como eu falei que é o IPTU, é a nossa próxima programação. Porque saúde, beleza. Agora aqui, ó. Só voto favorável ao IPTU. Se tiver contrapartida, diminuição de cargos, redução de pessoal e enxugamento da máquina. Sem isso, não contem comigo. Mas vamos voltar. Bota.
Passamos a palavra agora ao próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Print Júnior. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos visitam, funcionários desta casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde. Primeiramente, queria, senhor presidente, falar sobre a votação da última quinta-feira, do qual fizeram aí alguns fantoches, alguns momentos, falando que vereadores que votaram contra o povo, vereadores que votaram contra o povo, e na verdade o projeto não condiz a essa realidade. O projeto condiz a uma votação, um pedido do vereador Edson de Souza, do qual eu nem assinei o requerimento por não comungar com isso, e por isso eu não me senti à vontade em estar votando favorável a um pedido de CPI ao extrema na Casa do Legislativo. Presidente Adair não fez parte da minha chapa, nós disputamos chapa contrária, uma bateu chapa com a outra, fiz parte da chapa do Sargento Elton, mas nem por isso eu vim aqui recriminá-lo e votar contra por questões que eu não vejo como caso de uma CPI. Que haja as investigações necessárias perante a Comissão de Administração, a Comissão de Justiça, que eles façam os seus trabalhos. Se há alguma dúvida com alguém que trabalha nessa casa, algum dos funcionários que estejam em desvio de função, ou que não estejam trabalhando, ou que seja funcionário fantasma, que apresente as comissões, ou que faça denúncia pessoal a essa pessoa, para que a gente possa fazer as investigações. Comissionados aqui dentro, me parece que são 30, e aí que se faça o levantamento desses 30, quem tem aí a denúncia para apresentar, que faça ela com nomes. Coloque nomes a ela e aí depois conta com o meu apoio, com a transparência de poder fazer o melhor. Mas aqui nessa casa ninguém vota contra o povo, não. Aqui a gente vota que a consciência de cada um manda, dentro da legalidade do que está escrito. Porque na maioria das vezes, nem tudo que se fala é o que está escrito. E o que está escrito é o que vai valer daqui um ano, dois anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos. O que vale é o que está escrito, não é o que eu falo. A forma que eu falo é uma, a forma que está escrita é outra. Então, por isso que eu queria deixar o meu esclarecimento às pessoas que maldosamente fizeram essa caricatura dos vereadores que votaram favorável e colocaram lá que vereadores são a favor das boquinhas. Então, que dê nome aos bois quem são os vereadores, que dê nome às pessoas que são os vereadores boquinha, ou infelizmente, ou felizmente, né, aqui o nosso corpo jurídico deste vereador e de mais alguns aqui, vai ter que tomar as providências cabíveis. Porque as pessoas vão para trás de um teclado, denigrem a imagem de outra pessoa, dão a ela um crime, sentenciam ela, ela é condenada sem direito de defesa. A rede social hoje está assim. Ela te dá um crime, te condena sem ter direito, sem te dar direito de resposta. E é isso que ela faz com os vereadores hoje nessa casa. Sem direito do vereador expressar o que ele acha ou o que ele entende daquele projeto, se ele é certo, se ele é errado, se ele entende de uma forma ou de outra. Por que que a maioria das casas legislativas, todas as casas legislativas, o número é ímpar? Porque são 17 cabeças pensantes diferentemente. Cada um eleito de uma ponta da cidade, cada um de uma classe social, de uma raça, mulher, homem, negro. Esse é o intuito das casas legislativas. Terem as discussões e cada cabeça ter sua sentença e o jeito de pensar. É um direito que nós temos, adquirido por lei, constitucionalmente, nós estamos aqui para fazer essas decisões favoráveis ou contrárias. Pode ser que erramos em algumas decisões, pode ser que sim, mas infelizmente a rede social não pode fazer esse julgamento precoce das pessoas que fazem do seu dia a dia o trabalho 100% dedicado à população. E quem me acompanha não só nas redes sociais, mas no meu dia a dia de vida, sabe, eu especialmente, mas como vários aqui que eu acompanho, vereadores também, que eu dedico muito mais o meu tempo hoje à vida pública do que à minha vida pessoal e profissional. E acho desumano a forma que essas pessoas maldosas tratam as nossas figuras nas redes sociais. Jogam numa lata de lixo, sem ao menos pensar, esse cidadão tem uma família, esse cidadão tem 3 filhos, esse cidadão tem uma mãe, que vai sentir o que vocês não estão sentindo, que é raiva. Vocês não estão sentindo raiva, vocês estão sendo egoístas em fazer julgamentos precoces. Vocês estão colocando o nome de vereadores, de famílias, de pessoas sérias, comprometidas, por uma votação que ninguém até agora me respondeu o que estava escrito, das pessoas que autocriticaram a votação. Então fica meu repúdio às pessoas que fizeram essa maldade, essa crueldade em expor vereador da forma que foi exposto na última semana. Senhor presidente, quero aqui citar também sobre a falta de água lá no bairro Quilombo, lá na comunidade do Quilombo, né? Nós recebemos várias ligações, eu queria falar aqui na última terça-feira, mas a questão UPA foi mais urgente e a gente teve que se ausentar aqui do plenário para estar seguindo até a prefeitura municipal e dizer que a comunidade, que a bomba que tinha queimado, a prefeitura não queria fazer a manutenção, que ficava mais ou menos em R$ 2.000, mas que, ao que nós recebemos a informação na tarde de ontem, me parece que a própria comunidade já consertou a bomba no valor aí de R$ 2.000 e a água voltou lá para o bairro do Quilombo. E cobrar aqui novamente do senhor Ronaldo, nesse final de semana, o bairro Nova Fortaleza sem água, Serra Verde sem água, Bom Pastor e Alvorada, né, Janete? Porque quando fica sem água Bom Pastor ou Alvorada, a gente sabe que o Nova Fortaleza, o Serra Verde, o Nova Fortaleza 2 também vai ficar sem água, porque é a mesma água, que a tubulação que passa na nossa casa. E também o bairro Nossa Senhora das Graças. Fica o nosso repúdio de novo a essa empresa Copasa e responsável. Porque a gente liga para o Ronaldo, ele fala que o problema não é a água. Se o problema não é a água, é o quê? Incompetência da gestão da empresa. Só pode ser isso, não tem outra explicação. Só tem essa explicação. Ronaldo, está faltando água no Rio, fazer uma campanha de conscientização, não, o problema não é a água. Então é o quê? É incompetência da empresa? Porque não tem outra explicação. Se o problema não é o Rio, não é a água, é o quê? É incompetência dos gestores. E os gestores que aqui estão. Então fica aí o meu repúdio novamente ao pessoal da Copasa, hein, faltando água nos bairros da nossa cidade de Divinópolis. Quero citar aqui, senhor presidente, também sobre o fato UPA, né? Aqui no início do mês de agosto, eu coloquei aqui e li a carta que os médicos tinham me enviado. Li aqui os medicamentos que já estavam em falta no iníciozinho de agosto. Até o vereador Ademir, na época, tentou me corrigir, falando que não era aqueles medicamentos que estavam em falta. Eu virei para ele: vereador, pode acompanhar de perto que é sim. E aí agora a gente está vendo, esperou-se a bomba estourar lá na UPA, para a gente ter que mobilizar toda a Câmara Municipal, subir para a Prefeitura e buscar aí um recurso que ninguém esperava por ele. Confesso a vocês, se o Renato sabia, ele ficou em off, mas não contou para ninguém, mas eu também não acredito não. Se ele sabia, só ele que sabia. Porque o Galileu, ele ficou desnorteado, sem saber aonde que ia arrumar o dinheiro, o recurso. E aí o Domingos, numa ligação mágica, conseguiu chegar lá com R$ 1.000.000. Mas nós, vereadores, fomos pegos de surpresa. E sobre o quesito do grupo Ação Política não ter entrado para a reunião, isso aí é coisas de Evandro Araújo e Prefeitura Municipal, é executivo. Os vereadores não. Por nossa, podia ter entrado e participado. O executivo é que não permitiu. Falou que a discussão ia ser com os vereadores. Então nós não temos culpa de vocês não terem entrado na sala. Tentei justificar isso para algumas pessoas, umas entenderam, outras não, mas não depende da gente. E outra, vocês estavam representados sim, por nós 17 vereadores que somos representantes do povo. Então fica aí, novamente, a nossa preocupação. 1 milhão não soluciona o problema da UPA. Não soluciona. O problema da UPA vai muito mais além do que R$ 1.000.000. Muito mais além.
Hoje, se não fizesse uma gestão administrativa, onde você tem que enxugar a máquina, igual o doutor Delano colocou aqui no seu pronunciamento, onde você tem que fazer gestão compartilhada, onde as pessoas possam somar com você, tentar diminuir custos, abaixar o que você tem de maior valor de gasto dentro do município, buscar parcerias privadas para você começar a solucionar o problema de Divinópolis e não só na UPA, você, prefeito, não vai conseguir terminar bem esse mandato, coisa que eu já venho falando aqui também desde o início do ano. Por quê? Fechou-se um governo em 2016, 31 de dezembro, o problema financeiro já era crítico, Abril 2017, nomeou 200 pessoas para cargo comissionado, sabendo que o problema era crítico, nomeou 200 pessoas. E agora vem o presente de grego que eu queria mostrar para a população. Eu trouxe aqui hoje um mapa, eu queria que o Rodrigo filmasse para nós e mostrasse para a população. Esse é o mapa de Divinópolis, que eu vou começar hoje, mas na próxima terça-feira eu quero explicar com mais prudência para você, população, e você que está em casa, entender. Esse é o mapa de Divinópolis, que foi dividido em 16 setores. Esses 16 setores são os 16 setores de valorização do imóvel na cidade de Divinópolis. Dois minutos, senhor presidente,
concordo. Concordo, mais dois minutos.
Esse mapa, você que está assistindo na TV Câmara, pode situar seu bairro aí, que vai ficar mais uns 30 segundos aí para você se situar onde você mora. Cada região dessa foi avaliada com um valor venal. São 16 moldes, setores de valores que vão fazer a variação. Essa variação, ela pode ocorrer de R$ 200 a R$ 1.500, dependendo da localização do seu imóvel. E a preocupação nossa não é nem fazer a atualização do valor venal, não, que até o meu entendimento ficou muito bacana. Quero parabenizar os técnicos da prefeitura e até mesmo estudos que nós fizemos nos últimos dias, em alguns casos ali, realmente, está passando da hora de fazer a atualização do valor venal. O que me preocupa hoje é como que esse dinheiro vai ser revertido. Isso me preocupa. Porque 50 milhões que pode cair no caixa único, para um único gestor, que hoje já tem dificuldade de administração e gestão. E você vai colocar e credenciar para ele mais 50 milhões, se esse projeto passar aqui na casa. Tem que fazer? Tem que fazer. Tem que ser feito. Agora, tem que entender também você que está em casa, que vai tirar o dinheiro da classe média toda e vai jogar num caixa único. No caixa único, o caixa do Executivo Municipal. E aí vem a nossa responsabilidade, de novo. Como que nós vamos dar mais esse voto de confiança ao Galileu para ele gerir mais 50 milhões, sabendo que a folha salarial do município é 18 milhões por mês. A arrecadação do mês de outubro ficou em 16 milhões por mês. Arrecadou 16, tem que pagar 18. É aí que a conta não fecha. Quais as atitudes estão sendo tomadas para economizar e atender bem o povo? Quais? É isso que a gente não vê. E por isso que hoje, eu vou trazer mais informação na próxima reunião, eu sou contra esse tipo de atualização da planta de valores do município de Divinópolis.
Passaremos... Quero, antes de convidar o próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton, vou passar a condução dos trabalhos ao vice-presidente Josafá, para que eu possa assinar alguns documentos no gabinete da presidência.
Cumprimento o nobre Adil pelo seu pronunciamento, Eduardo Prince Júnior, e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanha aqui na Câmara, pela TV Câmara, pela NET Câmara. Cumprimento os nobres edis na pessoa do companheiro vereador Raimundo Nonato. Cumprimento também a todos os assessores e funcionários dessa casa em nome de Gustavo, assessor do Roger, que fez aniversário ontem. Senhores e senhoras, estamos na incansável empreitada da CPI da Copaz. Estivemos na cidade de Bom Despacho e conversamos com membros da CPI de lá, também com o mesmo problema que estamos vivenciando, como prefeito daquela cidade, Fernando Cabral. Vários pontos foram colocados em detalhes nessa reunião. E como estão os trabalhos naquela cidade em virtude dessa famigerada empresa Copasa, que, ao contrário de Divinópolis, o esforço maior, em boa parte, para resolver os problemas dos diversos níveis no devido contrato da Copasa, faz parte, é de competência do Executivo. E com essa iniciativa do prefeito de lá, e pelo andar da carruagem, a Copasa vai sair daquela cidade sem levar nada. Não cumprimento os contratos e as benfeitorias que foram feitas naquela cidade que deveria fazer, e não as fizeram. Então, vai praticamente perder tudo que tem direito lá, porque o prefeito lá, com pulso, com entendimento, conhecimento, com o poder que ele é denominado pelo povo de Bom Despacho, já tomou as devidas providências. Também tivemos reunidos em Pará de Minas com o ex-prefeito Antônio Júlio, prefeito este que tirou a Copasa de Pará de Minas e trouxe para aquela cidade a empresa denominada Águas do Brasil, onde também estivemos conhecendo as instalações dessa empresa, onde vários vereadores da comissão também estiveram presentes. Uma coisa que podemos afirmar é que há 2 anos na cidade de Pará de Minas, a empresa já resolveu o problema que era a falta de água. O que nos impressionou foi que em apenas 5 meses foi construída a adutora do rio Paraopeba até a cidade, com uma extensão de 28 quilômetros de canalização, com 2 bombas coletando água do rio Paraopeba e mais 3 para dar suporte. Olha a competência, mais 3 para dar suporte na pressão para a água chegar na cidade inteira. E com isso foi resolvido o problema da falta de água em 5 meses. E com 2 anos naquela cidade, a empresa já consegue tratar 95% do esgoto devidamente tratado, que é ao contrário de Divinópolis, que está há anos, sem melhoria nenhuma, e só no blá 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 e na incompetência dos administradores da cidade anteriores, das câmaras e dessa famigerada empresa denominada Copasa. E outra, também essa empresa, Águas do Brasil, ficou responsável pelo tratamento de água e esgoto das comunidades rurais. Também, toda a comunidade rural ela é responsável. E ela fazendo o trabalho dela lá. Em 3 meses, toda a zona rural vai estar com água e esgoto tratado. Impressionante. Quem foi lá viu. Tudo automatizado, um painel eletrônico lá maior que essa aqui da câmera aqui, ó, com os técnicos acompanhando o desenvolvimento do bombeamento da cidade ao vivo, in loco. Se tem um reservatório aqui que está abaixo do nível, já acusa no sistema do painel, a bomba reserva já acionada automaticamente, e ali faz o processo nivelando o nível de água de toda a cidade. É uma lição de tecnologia, lição de competência. Eu acho que está na hora do prefeito meter o pé na bunda dessa Copasa e fazer justiça para a população divinopolitana e dar chance para uma empresa como essa ou outra da mesma competência fazer um trabalho aí sim digno para a população divinopolitana, que há 44 anos sofre com o desmando dessa empresa e a falta de investimento em nossos rios e em nossos nascentes aqui da região. Pará de Minas não tem rio, não tem água. Eles buscaram, gente, 28 quilômetros do rio Paraopeba em 5 meses. Em 5 meses. E quantos anos está prorrogando o prazo para essa famigerada? Ano após ano, contrato após contrato. É uma vergonha, é uma vergonha. E falta de pulso sim, de postura dos nossos chefes do executivo. Tantos que passaram, como que está agora, falta de pulso, não tem outra palavra. Semana passada, falei aqui também das apropriações indébitas que o senhor governador anda fazendo com alguns funcionários públicos. Dessa vez, está querendo acabar com mais uma benfeitoria que está dando certo, e na cabeça desse sujeito, não consegue entender assim. Como exemplo, o posto de combustível que aproximadamente 3 anos foi inaugurado em Divinópolis. O que, que é isso, gente? Esse posto de combustível, ele fica lá na companhia de
da Rotan, lá no bairro Icaraí. Ele fornece combustível para todas as viaturas das polícias civil, polícia militar, órgãos públicos estaduais, como Receita e os demais órgãos públicos estaduais. O que é que o governador quer fazer agora, gente, aqui em Divinópolis? Tirar o posto de combustível, olha para você ver, e dar um cartão, um cartão com vencimento para o motorista da viatura ou da Receita, vamos supor, da viatura da polícia. Tem direito a 100 litros por mês. Aí eu te pergunto, como é que o polícia vai fazer o patrulhamento da cidade? Vai prevenir o crime? Ou então vê o crime na cota dele já está esgotando e faltando 2 litros, vereador Zé Luiz? Ele tem que parar, não, vou poder correr atrás desse bandido aqui mais nesse aí que não, porque minha gasolina vai acabar. Eu não posso seguir um infrator, não. Ah, não, gente. Oi, é só besteira que a gente acompanha esse governador. Tem gabinete desse? Ou então, a taxa de 100 litros ali que não pode passar mensal. Aí se for passar aqui, chegar até no bairro Cerveja ali, tá acabando a gasolina? Ah, não posso ir atrás dele não. Deixa o bandido assaltar, deixa o bandido matar, porque o senhor governador, mais uma incompetência desenfreada que ele é peculiar, faz uma merda dessa. Então não há palavras, não há palavras mais que esse indivíduo aí já está sendo processado por improbidade, né, vários crimes já na Justiça Federal. Então, gente, infelizmente é o nosso governador. E gestão pública é tudo, e não temos, tanto na esfera federal, quanto na esfera estadual, quanto na esfera municipal, às vezes. Então está difícil a gente levar a vida de forma de dar uma prestação de serviço com qualidade para cada divinopolitano. Ontem comemoramos a proclamação da República Brasileira, um levante político-militar ocorrido no dia 15 de novembro de 1889, que instaurou a forma republicana, federativa, presidencialista do governo do Brasil. Quando um grupo de militares do Exército Brasileiro, liderado pelo, como diz o vereador aqui, Dr. Delano, Marechal Deodoro, destituiu o imperador que roubava bilhões e bilhões e levava para fora e assumiu o poder no país. É uma pena que depois de tantos sacrifícios para instaurar a República do Brasil, hoje temos pouco a que se comemorar. Pois quem governa e julga as ações internas e não tem consciência e sentimento de um verdadeiro ser brasileiro, pois quem rouba seu povo, levando ou não o que é do povo para as outras nações, não merece nem estar na pátria amada chamada Brasil. Então fica aqui meu protesto e a minha admiração desses homens que fizeram história no Brasil como patriotas, e hoje infelizmente vemos uma onda de corrupção assolada em todo o Brasil, de leste a oeste. Mas 2018 está chegando e cabe a nós conscientizarmos cada vez mais e colocar pessoas compromissadas com a população de ficha limpa e que amem essa nação. Porque de estelionatários, sem vergonhas, ladrões, corruptos, nós já estamos cansados. Cansados de ver. Falando na UPA, não podia deixar de me referir à UPA. Foi feita aqui a última reunião aqui, nós abandonamos aqui, trancamos a pauta, fomos reunir com o seu prefeito, que era uma situação urgência emergencial. Não poderíamos nos ater de ficar sem reivindicar o que o povo está sofrendo naquela UPA. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Há muito tempo venho falando aqui. Lá, como dizem certos colegas aqui, está aparecendo a Somália, né? O pessoal implorando ajuda no chão. Eu acho que quem só não ama Divinópolis, quem só não ama esse povo e vê o próprio povo do nosso sangue, conterrâneos, passando o que está passando, não se sensibiliza. Então nós fomos cobrar sim o que está acontecendo. E eu e alguns vereadores aqui também falamos para o senhor prefeito, com o devido respeito que o senhor mereça, pela história que o senhor fez aqui. Mas a gestão pública de Vossa Excelência tem que ser verificada a fundo. Para começar, se o bicho está pegando, o comandante é o primeiro, gente, é o primeiro que tem que dar exemplo. Está vendo o povo sofrer? Tem 221 cargos? Corta-se para 80. Olha a economia que ia fazer. Diminui o número de secretarias. E conforme for, até abaixar o próprio salário. Porque abaixaria de todos. É, abaixaria por osmose. Isso que não pode acontecer, nós vemos nosso povo sofrendo. Isso é que não pode. Só quem não ama, quem não tem sangue aqui de napolitano, que pensa o contrário. E toma as decisões em contrário. Caso contrário, já teria tomado tal atitude. E assim eu daria até moral para tentar trabalhar essa planta de valores aí. Porque sem cortar na própria carne, Divinópolis não vai voltar a andar não. E nem vai fomentar a economia aqui que nós estamos precisando. É necessário tomarmos atitude de enxugar a máquina, diminuir secretaria, diminuir comissionado, diminuir salário e botar essa cidade nos trilhos de novo. Muito obrigado, senhor presidente. Essas são as palavras do dia de hoje.
Cumprimento o nobre Joe pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Conceda a palavra sentado.
Concedido.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde você que me acompanha na TV Câmara, TV Net, TV Candidez. Um abraço aqui especial para o João, que está aqui hoje, do bairro Belvedere. O João está esperando a resposta da Transit já tem uns 3 meses, que a secretária ligou para ele falando que lá resolveu o problema do Ponte 11, até agora não foi. Então que a secretária ligue para o João, vai até o João lá no Belvedere e resolva esse problema. Quem já ligou aqui já pro proprietário da Transit, Felipe, sabe, então resolva o problema do João, que o João tem que esperar sentar, porque em pé vai cansar. Então que resolva esse problema dele aí. Tamo junto, João. Aqui. Até escutei aqui nosso nobre vereador Sargento Elton falando sobre que trancamos a pauta aqui terça-feira, subimos para a prefeitura, o prefeito comprometeu de resolver o problema, de repente já veio emenda do deputado Domingos Sávio, agora emenda do deputado também Jair Martins, chegar a esse ponto para ter que resolver o problema da UPA. Quer dizer, a gente tem que ficar com vergonha, porque a UPA não deveria nem ter acontecido isso, cara. A UPA não deveria não. Sabe? Acho que a população de Divinópolis já tem que ir para a UPA segura. Ela tem que pensar, estou indo para a UPA e vou sair de lá bem. Ela já vai para a UPA já desesperada, então vou morrer na UPA. Então, o que aconteceu isso aqui terça-feira é para todos os polícias da cidade refletir e ver que prioridade em Divinópolis se chama saúde. Sabe? Então, eu fico até elogiado porque, e muito feliz. Porque eu vejo muita gente criticando o Cleitinho. Cleitinho faz isso, Cleitinho faz isso, Cleitinho faz isso. Mas aqui, vamos dar uma mão à palmatória. Porque eu não tenho vaidade. Graças a Deus que o Delan foi lá terça-feira de manhã cedo e fez um vídeo que é bom pau. Porque se não fosse o Delan ter feito isso, nunca que tinha que ter resolvido o trem do dia, do mesmo dia. Na mesma hora tinha resolvido o problema da UPA. Foi através do vídeo do Delano. Então para essas pessoas que ficam falando muito, né, que vereador fica fazendo vídeo, vídeo hoje é uma ferramenta de trabalho, vídeo hoje é uma maneira de mostrar o que está errado, sabe? E que apareça mais político que está fazendo igual o Delano está fazendo, sabe como eu faço? Porque é só assim que a gente vai mudar. E o vereador, ele fiscaliza. Fiscalizar é mostrar o que está errado, é cobrar, é ir atrás, é gritar. Porque na gestão passada e outros carnavais passaram por aqui, não teve isso. Nunca teve isso. Sempre foi omisso, caladinho. Né? Então que venha mais político dessa maneira, pra gente mudar esse país. Só assim que a gente vai conseguir mudar esse país. Então parabéns, Elano. Sabe, eu não tenho vaidade, não tenho vitória aqui, porque tudo passa. Daqui um dia essa cadeira não é minha, não é do Delano mais. Daqui um dia eu nem sei o que é vou ser. Então, parabéns, que através da sua denúncia terça-feira, fez movimentar a casa aqui, a Câmara, fez movimentar o prefeito e fez movimentar os deputados também. Através de um vídeo que muita gente critica. Então vamos continuar fazendo vídeo, vamos mostrar o que está errado. Eu pelo menos posso ter certeza que todo vídeo que eu faço, por trás eu estou correndo atrás. Eu vou atrás de solução. Parabéns, Delano, continue assim e conte com o meu apoio. Qualquer um vereador que for fazer coisa boa para a população, terá meu apoio. E tem que dar certo, que é certo. Tá, parabéns, Elan. Falando em... É importante a gente falar sobre isso também, sobre saúde. E queria chamar a atenção, né? Porque é o seguinte, será que quando morre uma pessoa no hospital, a culpa é de quem? Eu acredito que a culpa é dos políticos, né? Porque a população paga seu imposto rigorosamente em dia, né? Para ter saúde. E não tem saúde. Então, a culpa de tudo que está acontecendo nesse país aqui é da política. Então, eu queria chamar a atenção da população, sabe, quando está vendo esse caso de saúde aqui na nossa cidade, para a gente ter atenção o ano que vem na hora de votar. Porque a gente tem que começar agora a fazer uma campanha, sabe, até o ano que vem, para não reeleger ninguém. Não dá mais para reeleger essas pessoas que estão no comando do governo, sabe, do nosso país, não. Chegou no limite. Então, a campanha nacional, sabe, eu tenho muitos seguidores pelo Brasil inteiro, Divinópolis. A gente tem que chamar a atenção de não reeleger ninguém. Pensa você ver um cara igual a Aécio Neves. O cara está na política desde 1983. Desde 1983, 30 anos que esse cara está mamando e nunca fez nada, a não ser roubar. Sarney, a mesma coisa. Fernando Collor tirou o cara porque o cara está roubando e o cara continua senador. Então precisa agora da população movimentar e acabar com isso, para a gente não ter problema na UPA, para a gente não ter problema no posto de saúde, sabe, não ter problema no hospital. A culpa é dos políticos. É literalmente o político. Quem governa o país é o político. Quem tem a máquina na mão é o político. E não consegue, só sabe saber de roubar. Então chegou a hora, sabe, falta menos de um ano, da população brasileira conscientizar e não votar em ninguém. A gente está falando, estou escutando aí boatos e falando que esse tal de Aécio Neves pode sair senador, sair governador. Esse cara não pode sair nem de síndico de prédio, ele não pode sair. Acabou pra ele. Ele não tem que ter o voto nem da mãe dele, se a mãe dele tiver consciência. Se a mãe dele amar que a bandeira que chama Ordem e Progresso, ela não vai querer votar no Aécio Neves. Ela não vai querer votar nesse cara que já tá aí já mamando há 30 anos. É igual aqui na minha cidade. Tem Deus de quando eu entendo por gente, é a mesma pessoa que trabalha aqui. É o que ganhou agora falando que dá 4 UPA para a população e não consegue cuidar de uma UPA. Então a conscientização brasileira precisa mudar. Ano que vem a gente não deve votar em ninguém. Olha o tal da reforma trabalhista aí. Olha o tal da reforma. Só a reforma política não existe. Né? A reforma política mesmo começa a ter problema econômico e tem que mexer no bolso da população. Mexer no bolso dos políticos ninguém mexe. Eles não têm ombro, não têm peito de mexer. Está na hora de parecer deputado que tem peito e mexer nas regalias dos políticos. Faça uma reforma para tirar todas as regalias dos políticos. Porque a gente está desse jeito aí, é exclusivamente por causa dos políticos. Tem 40 anos que a gente ouve falar dos mesmos políticos. Pega e tem deputado aí, ó, que tem mais mandato que a própria idade dele. Chega disso aí, o cara já nasce político e morre político. A gente precisa acabar com esse político de terninho, de gravata. Terno e gravata não resolveu o problema do país. Falar bonitinho não resolveu o problema do país. Precisa tomar vergonha na cara e ter ação. Para não acontecer igual está acontecendo na UPA, acontecer igual acontece nos hospitais. Não podemos deixar a gente morrer em hospital, não. É dever de um grande político de verdade que ama seu país e ama o próximo, nunca deixar acontecer o que está acontecendo em hospitais aqui do país, aqui da nossa cidade, não. Não podemos deixar. Então está na hora da população brasileira também tomar vergonha na cara, não se vender, não se vender para os sonhos, porque os políticos gostam de vender sonhos, eles gostam de inventar mentira. Não pode cair, chega, acabou. Sabe, conscientiza. Na hora de votar, conscientiza. Não vota nos mesmos, os mesmos não resolveu o problema do país. A nossa bandeira tem duas palavras, ordem e progresso. Esse país está tendo progresso? Que progresso esse país está tendo? Que ordem que esse país está tendo? Nenhuma. Então acabou. É hora da gente mudar isso aí. É hora, o ano que vem, acabou. Se não mudar, tem que tacar uma bomba nesse país, acabar com o país. Porque não tem mudança. Não existe mudança. A primeira mudança que tem que existir é nós. É, a gente tem que fazer diferente. Eu falo do jeito que eu falo, sabe? Mas eu tenho ação. Eu tenho amor à minha pátria. Eu entrei para servir a minha nação, servir meu povo. Não é mais para me servir, não. O político tem que entender que ele entrou para servir e não para ser servido. Então tem que acabar com as regalias do político. Tem que mostrar agora, deputado que tiver peito, vai acabar que a gente for privilegiado. Deputado que roubou, político que roubou do país, é pena de morte para ele, tem que morrer. Sabe, não existe isso, não. Foi vocês que estão acabando com o país. Então a Aécio Neves, esse tal de Pimentel, o governador aí também, que não faz nada. Está devendo dinheiro para a nossa cidade aqui. Deus, quando eu entendo por gente, é Pimentel, é a Aécio Neves, é tudo. Acabou para esse cara, acabou. É hora de mudar agora. Porque aí, para ter um hospital melhor, para te dar uma educação melhor. Esses caras não deu educação, não deu saúde, não deu dignidade. Só o bolso desse cara que está cheio. Então já precisa prevalecer aquela bandeira que chama ordem e progresso. Dá ordem nesse país e progresso nesse país. Agora, me conta uma coisa. Reforma trabalhista para tirar do povo, para tirar do trabalhador. Isso é uma maneira de melhorar o país? É, reforma da Previdência. É a maneira de melhorar o país? Não é nunca. Sabe, a primeira reforma que tem que ter agora aqui se chama reforma política. Acabar com tudo que tiver de político. Acabar com isso tudo. Sabe, mandar esse, meter o pé na bunda deles. Acabou com esse cara. Acabou. É 1986, eu acho que eu não era nem nascido, já tinha SNES nesse país. E o cara faz o que faz. E tem gente aqui falando que esse cara vai ser deputado ou senador. Esse cara tem que ser preso. Vai ser deputado dentro da cadeia. Vai fazer propina lá dentro da cadeia com bandido. Que o seu lugar e lugar de político que rouba do país é na cadeia. É bandido. Nós chegamos, nós chegamos perto de vocês. Viu? Então agora, população brasileira, vamos conscientizar e não reeleger ninguém. É ninguém. Porque aí, a partir disso aí, eu acredito que nós vamos ter um país melhor. Muito obrigado, sua presença, as palavras de hoje.
Cumprimento o nobre Diogo pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Ademir.
Uma boa tarde, Divinópolis, uma boa tarde às pessoas que nos assistem pela TV Câmara, pela NET Câmara. Uma boa tarde, Dona Iraci. Dona Iraci é uma piada, né, Dona Iraci? Você está feio, para votar em traficante, tá... nós estamos fodidos. Ontem, sexta-feira, esse negócio de feriado, a gente perde a noção do espaço, né? Nós tivemos reunido lá no SF do São Roque 2, né? E nós, lá do bairro Jardim Betânia, e eles nos pediram sobre a mudança do itinerário, né? Nós já fomos na secretaria e eles acharam, já fizeram um estudo, e nós, do nosso gabinete, nós vamos fazer uma visita àquelas pessoas que vão ter o itinerário mudado lá, para ver se eles concordam em nos ajudar, né, com a mudança do itinerário lá do ônibus que atende o bairro Jardim Betânia. E também eu gostaria de informar que a Academia ao Ar Livre, que vai ser instalada lá no bairro São Roque, lá no, entre o São Roque e o Jardim Betânia, e também lá na comunidade do Quilombo, já estão em poder, é uma reivindicação antiga desse povo, né, já estão conosco, e em breve, no máximo semana que vem ou tardar na outra, elas já serão montadas lá para a gente usufruir dessa benfeitoria conseguida aí pelo deputado estadual Fábio Avelar. Eu gostaria de pontuar dois pontos muito importantes. Terça-feira foi muito importante, né, a gente deixar a nossa reunião ordinária e fazermos um esforço coletivo para que a gente pudesse compreender os verdadeiros motivos da UPA estar da forma que está, né, e uma forma da gente estar pressionando e estar conhecendo um jeito que a gente precisa que o povo seja tratado, né. Infelizmente isso deveria acontecer sempre, né, uma união dos deputados Jair Martins, que também arrumou uma verba para lá, do deputado Domingos Sávio, né, que foi muito ágil, muito ágil. Nós estávamos em reunião e ele já estava dando para a gente lá algum resultado de suas andanças por Brasília. E também do deputado Fabiano Tolentino e de todos os vereadores. Nós precisamos nos unir todos em prol das coisas boas para Divinópolis. A gente sai correndo, cada um para o seu lado, cada um para o seu canto, e aí a gente não consegue alcançar objetivo algum. Por quê? Porque cada um está puxando para um lado desconexo. Nós precisamos unirmos forças, fazermos desses deputados que nós temos, estaduais, federais, de nós vereadores, né, motivos fortes para a gente fazer da nossa região uma região fortemente, politicamente. Sem uma região forte politicamente, a gente não consegue trazer as benfeitorias, né? Nós conseguimos sanear o problema da UPA aí por 2, 3, 4 meses, mas nós precisamos resolver o problema. E qual que é a visão, a luz do fim do túnel para a gente resolver esse problema? É a gente terminar o nosso hospital regional. Se a gente conseguir terminar esse hospital regional, nós teremos certamente a solução para, não só para Divinópolis, mas para esses 54 municípios que compõem esse consórcio. Então nós precisamos unir forças, todos os deputados que tiveram votos aqui em Divinópolis, todos os deputados que o ano que vem vão querer voto aqui em Divinópolis, para que a gente possa resolver esse problema sem deixar que o povo sofra lá nas camas da UPA, sem que as pessoas sofram por falta de atendimento. Gostaria também de deixar um exemplo muito clássico aqui de pessoas que lutam pelas suas comunidades. A comunidade do Quilombo está sem água, né? Está sem água. A bomba lá estragou e a comunidade se mobilizou, comprou uma bomba e enquanto a prefeitura não montava essa bomba, elas fizeram, né, a comunidade toda se reuniu e fizeram a restauração das rachaduras que essa caixa tinha. E que está sendo restabelecida agora. Nós precisamos estar assim, gente, unidos, correndo atrás em cima do mesmo objetivo, correndo atrás de um mesmo ponto, para que a gente possa alcançar e conseguir as melhorias que a gente precisa. Quanto aos poços artesianos conseguidos pelo Fábio Avelar para a comunidade dos Costas, a comunidade do Quilombo, a comunidade do Choro e a comunidade de Perobas, né? Os deputados, me reuni com eles no final de semana, os poços já estão para ser furados. Está precisando agora somente uma assinatura do Galileu se responsabilizando em colocar as bombas e emendar a canalização até na caixa. Hoje eu já fiz esse encaminhamento ao nosso prefeito para que ele possa assinar esse comprometimento para que a gente tenha novos poços artesianos na comunidade do Quilombo, na comunidade do Choro, na comunidade dos Costas e também na comunidade de Perobas. Estamos correndo atrás. Hoje, pela manhã, estive lá no DR também, conversando com o Dr. Gilmar, é o diretor lá do DR, lá em Belo Horizonte, para ver se a gente consegue liberar o projeto das alças que vão ligar ao bairro Fábio Notini. Essas alças estão fechadas lá por falta do aprovamento desses projetos. E o empresário que é dono lá do empreendimento e também os moradores do bairro Campina Verde têm que dar uma volta tremenda porque fecharam lá, não conseguem passar. Fui hoje e me responderam da seguinte forma. Levei também o engenheiro da empresa responsável pelo bairro e ele levou toda a documentação, está tudo ok, e ele me garantiu, Dr. Gilmar, que até sexta-feira, dia 24, a liberação estará na mãos do engenheiro Glauco para dar início às obras da feitura lá das alças que vai ligar, abrir para o bairro Fábio Notini, favorecendo não somente aquele bairro, também o bairro Campina Verde e também o bairro Tietê. Sabe por quê? Porque hoje o fluxo de moradores, de carros que vão para o bairro Campina Verde tem que passar dentro do bairro Tietê. E com a abertura dessas alças lá, nós não precisaremos mais passar dentro do bairro Tietê, principalmente na ida. Na volta às vezes sim, porque aí a volta tem que dar a volta lá no trevo, lá no posto policial, às vezes não é assim, tão bom passar lá, né? Prefiro ir passar pelo bairro Tietê. Então, pelo menos na ida para o bairro Campina Verde e também para o bairro Fábio Notini, dia 24 nós teremos a liberação lá. As obras, segundo o empresário e também o engenheiro, me garantiu que assim que liberar, começa imediatamente. Né? É o que a gente espera, é o que o povo lá do bairro Campina Verde espera. Né? Eu gostaria também, novamente, de informar o pessoal lá que nós, hoje, já está lá com 12 calceteiros fazendo a travessia do bairro Rancho Alegre com o bairro São Roque. Se Deus quiser, no máximo a semana que vem, esse empreendimento estará pronto, está favorecendo as pessoas que passam por ali, que levam seus meninos na escola, que levam seus meninos na igreja, que levam seus meninos no CEMEI, né? E que agora com o período chuvoso, né, ali inunda, fica um rio d'água, cheio de buraco e todo danificado. Então, com certeza, agora com o nosso calçamento, com esse calçamento que está sendo feito lá, nós teremos uma melhoria muito grande, tão desejada por esses dois bairros, o bairro Rancho Alegre e também o bairro São Roque. São essas minhas palavras, senhor presidente. Uma boa tarde, Divinópolis, uma boa tarde às pessoas que nos assistem.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra à próxima vereadora inscrita, vereadora primeira secretária desta casa, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Cumprimento a todos vocês que estão nos assistindo em casa através da TV e pelo sistema de internet. Quero cumprimentar a todos vocês presentes, aos colegas vereadores, em nome do vereador presidente desta casa, vereador Josafá. Em primeiro lugar, gostaria de falar que nós tivemos, na última segunda-feira, uma palestra muito boa do Dr. Vander, onde foi muito esclarecedor para nós, principalmente a respeito do PTA. Nós precisamos estar muito atentos a essa condição, pois descobrimos que naquele momento, eu gostaria de ter atenção de todos os vereadores, pois isso vai estar principalmente relacionado à emenda colocada por cada um de nós na emenda impositiva. Não tem como as nossas emendas impositivas serem cumpridas porque não está constando no PTA a emenda impositiva. Só que até então, nós não sabíamos disso. Mais uma vez, nós só recebemos essa notícia, poderia dizer que tardiamente. Porém, existe ainda uma solução. Essa solução se encontra aqui na minha mão. Procurei junto aos procuradores dessa casa, junto ao Dr. Vander Lúcio, que me orientou e quero passar a todos os nossos colegas vereadores. É possível que seja cumprida a emenda impositiva, desde que o Executivo, por isso eu já peço ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, que em respeito aos 17 vereadores dessa casa, mande para essa casa uma mensagem modificativa ao projeto de lei EM 035 de 2017, constando no PTA a emenda impositiva de todos os vereadores dessa casa. E eu tenho certeza que é algo que os 17 vão concordar comigo. Afinal de contas, nós não passamos horas pensando em emenda impositiva, querendo levar você, cidadão, levar esse dinheiro para a saúde e sermos feitos de bobo, uma vez que não tem jeito de ser cumprido. Portanto, eu vou direcionar a Procuradoria, direcionar o prefeito Galileu Teixeira Machado, que essa casa legislativa, se os meus colegas concordarem e assinarem junto comigo para que essa medida impositiva seja cumprida. Então nós vamos levar mais uma vez, em nome desta Câmara, para que nossa voz possa ser ouvida. Afinal de contas, os poderes são independentes, mas o respeito tem que ser mútuo, tanto da casa do Executivo como na casa do Legislativo. É o que eu queria falar para vocês, meus colegas, a respeito da emenda impositiva, por isso que eu pedi essa atenção. Então, desde já, irei fazer esse documento, onde iremos enviar para o Executivo. Também gostaria de falar e fazer um relatório sobre essas questões que aconteceram na UPA. Todo mundo sabe que há muito tempo, e vem sendo falado principalmente pelo Dr. Delano e pelo vereador Renato Ferreira, pelos vereadores que pertencem à Comissão de Saúde, dentre eles aí o vereador Ademir, vereador Zé Luiz da Farmácia, vereador César Tarzan, ao corpo dessa casa. Tem falado do problema da saúde que enfrenta Divinópolis. A UPA, Padre Roberto, atende a nossa cidade. Em primeiro lugar, vamos esclarecer o seguinte: quem cuida da administração da UPA? Não é a cidade de Divinópolis? É a cidade de Formiga? Não. É a Santa Casa de Formiga, a empresa que venceu a licitação. Foi feita uma licitação para ser administrada a UPA, porque administraria quase 2 milhões de reais. Para, até então, nessa época, ser construída a UPA, foi necessário que tivesse 226 mil habitantes. Na época, Divinópolis não tinha. Por isso, teve de se fazer uma colocação de mais três cidades. Quais são elas? Carmo do Cajuru, São Gonçalo do Pará e São Sebastião do Oeste. Então, hoje, essas quatro cidades fazem parte da UPA de Divinópolis. O que aconteceu? Há muito tempo que a UPA vem tendo problema. Desde setembro, quando vencia o salário de agosto, os médicos da UPA não recebiam. O que é que eu tenho que deixar claro para a população de Divinópolis? São 55 médicos que ficaram sem receber. O restante dos funcionários, os 45% que foi explicado para nós, que pertence ao município, estava com o salário em dia, mesmo tendo sido dividido o último mês, e aqueles que pertencem à Formiga, que fazem parte da enfermagem do administrativo, estavam com o salário em dia. Mas por que só os médicos ficaram sem receber? É justo eles estarem com 3 meses de salário atrasado? Não. Eles vêm conversando com o secretário de saúde, vem conversando com o executivo, e vem conversando com a Santa Casa e nada se resolvia. Eles determinaram, então, um prazo na última conversa que recebessem, e qual foi o prazo pedido, então, pelo secretário, pelo vice-prefeito, até o dia 12. Dia 12 deu no domingo, aguardaram até o dia 13, na segunda-feira, o pagamento não chegou. Foi onde eles tomaram essa decisão de parar o trabalho, o que aconteceu no dia 13 do 11. Quando nós tomamos consciência que isso tinha acontecido, logo após, toda a rede social, a UPA mesmo soltou uma nota através da sua diretoria clínica. Nós tivemos alguns vídeos, o vídeo feito denunciando esse problema, lá na UPA, feito pelo Dr. Delano. Eu cheguei aqui nessa casa, fiz um documento, esse documento foi somente redigido, mas com anuência e assinatura dos 17 vereadores dessa casa, pedindo que o prefeito Galileu nos recebesse lá, aliás, pedindo não, comunicando que ele nos recebesse junto com o secretário, que nós precisávamos resolver. O presidente, então, suspendeu a reunião, a gente subiu e tivemos uma conversa. Durante essa conversa, que houve as explicações do porquê que estava acontecendo, que a primeira coisa quando nós temos um problema é saber o que, que aconteceu, para depois tentarmos tomar a medida. Em primeiro lugar, aconteceu sim uma ligação do deputado Domingos Sávio, que colocou um dinheiro emergencial, e aconteceu uma outra coisa, um comunicado que os 500 mil reais do governo federal havia também sido depositado. Como que funciona a UPA? Ela funciona dividido o pagamento em tripartícipe. O que, que é tripartícipe? 125 mil reais por mês tem que ser colocado pelo governo do estado, que não está colocando. Tem 16 parcelas atrasadas. 500 mil reais tem que ser colocado pelo governo federal. Esse está em dia. E quase 1 milhão de reais, pouco mais de 1 milhão de reais, pelo município. Esse não está em dia também, devido às condições que o município vem enfrentando. Tem desculpa? Não. Nós temos que ver os motivos por que não está sendo colocado em dia. Motivos explicados no papel. Essa é a obrigação de nós, vereadores, fiscalizarmos o que está acontecendo. Segundo, a UPA é administrada por quem? Santa Casa de Formiga. Quem é o responsável? Doutor Alexandre Amaral, lá de Formiga, que é o provedor. Que ele nos dê explicação. Quem de nós conhece o doutor Alexandre? Quem de nós já sentou com o doutor Alexandre? Ninguém. Por isso estou mandando um comunicado que ele nos receba lá. Nós queremos uma explicação porque a UPA está chegando desse jeito. Que gestão incompetente é essa? Você sabe por quê? Porque nós vamos ter que engolir essa administração. Sabe quando vence o prazo deles? Setembro de 2019. Hoje, por mais que um deputado, Domingos Sávio, mandou 1 milhão, o deputado Jair Martins mandou 2 milhões, mas isso não vai ter todo dia. Se não tiver gestão, vai acontecer de novo. Então, se é falta de gestão, quem é que está administrando? É ele? Então, vamos fazer o seguinte, nós não podemos ter só medida paliativa, não. Nós temos que ter gestão juntamente com a secretaria daqui também. O que que tem feito? É isso que nós vamos cobrar. Não estamos aqui para jogar pedra, não. Nós fomos atrás? Fomos sim. Ontem às 7 horas da manhã. Alguns vereadores não puderam estar presentes, então concordaram que a gente iria. Renato, que é o presidente da Comissão de Saúde, e fui eu. Não é que os outros não quiseram, não. É porque não tinha como todo mundo. Mas nós fomos representando os demais vereadores. No final da reunião, quem esteve lá sabe que a gente avisou e os outros, inclusive, falaram por que não iria. Nós chegamos lá às 7 horas da manhã, saímos de lá às 3 horas da tarde. Quando o doutor Rodolfo, que é o diretor clínico, falou para a gente o seguinte: eu não acredito mais na palavra de ninguém. Sem um papel escrito, sem um documento, a gente não pode fazer nada. O que, que nós fizemos? Nós fomos atrás do secretário, sim, que já estava com o documento pronto, mas não estava com ele, porque ele estava de plantão no SAMU. Quem trouxe o documento para ele assinar foi a esposa dele, que estava em casa e chegou com o documento. E nós pedimos para ele assinar. Pedimos, pelo amor de Deus, nós precisamos desse documento, o povo de Vinópolis não pode esperar mais. E ele assinou Eu não posso responder se está certo ou está errado. Eu sei que ele assinou. Nós voltamos até a UPA com esse documento. Documento que está aqui, ó, assinado por ele. E esse documento foi com assinatura minha e do doutor Renato, porque é pedido deles. Pediram que o Poder Legislativo fosse testemunha, porque só assim que eles votariam. E ainda assim teve uma votação, um encontro online, uma conversa entre os médicos, que demorou mais de 2 horas. Mais dois minutos, senhor presidente.
2 minutos.
E o que, que aconteceu nessa conversa? Cada médico colocando a situação da UPA, é só essa, não é não. Inclusive fizeram um segundo documento que entregaram para a gente, o original, não foi nem cópia. E nesse segundo documento deixaram bem claro o seguinte: se o dinheiro não for depositado até o dia 22 do salário de agosto, eles vão parar. Se o dinheiro não for depositado até o dia 30 do 11 do salário de setembro, eles vão parar. E se o salário não for colocado em dia no mês de dezembro, de todos os atrasos, porque daí vai ter vencido outubro também, eles vão parar. Nenhum cidadão tem que trabalhar sem receber. A nossa obrigação é fazer o melhor serviço possível, mas todos têm direito de receber. Eles não é porque eles são médicos que eles têm que trabalhar de graça, não. Todo mundo sabe que o povo de Divinópolis, de Cajuru, de São Sebastião do Oeste e de São Gonçalo precisa da UPA. Nós não vamos sobreviver sem a UPA. Mas lá também precisa de mais, sargento Elton. Lá não está tendo segurança, já morreu gente lá dentro, lá não fica ninguém. Nós temos que olhar a condição, sim. Temos que olhar essa questão da gestão. Como que está a administração da UPA? O que que vereador pode fazer? Fiscalizar, ir atrás desse doutor Alexandre Amaral, saber o que está acontecendo, cobrar do secretário, cobrar do vice-prefeito. Afinal de contas, foi falado que ele que vai tomar conta da gestão de saúde. Então vamos cobrar todos juntos. Que os deputados possam mandar dinheiro, que vocês consigam um horário, assim como eu pedi para o deputado Jair Martins, para conseguir um horário com o prefeito Galileu. Estou falando com o secretário para vir esse dinheiro que está devendo, ou pelo menos acertar a parte dele, porque unidos, o povo de Divinópolis, junto com o Legislativo e Executivo, nós poderemos fazer a UPA voltar a ser o que era. Muito obrigada.
Cumprimento e parabenizo o pronunciamento da nobre Edil, Janete Aparecida, e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente Josafá, caros novos vereadores, você que nos assiste através da TV Câmara, Câmara Net, o plenário aqui nessa tarde, boa tarde. Senhor presidente, eu, nesta manhã, junto com o líder comunitário lá do bairro Jardim das Acácias, estivemos lá no gabinete do deputado Domingos Sávio, onde ele assumiu o compromisso com a comunidade de estar liberando em prol de uma rua, a Rua Sequoias. E só quem mora nessa rua sabe a dificuldade que é em tempos de chuva, quando a enxurrada entra dentro das casas, derrubando o muro, e a maior dificuldade para os moradores. E hoje o deputado Domingos Sávio, então, fez o compromisso com a comunidade para que essa rua seja arrumada, uma emenda no valor de R$130 mil. Então toda a comunidade, Jardim das Acácias, agradece, e este compromisso, uma vez firmado, ele disse, segundo para nós, que se não sair ainda este ano, o ano que vem, se Deus quiser, ela vai sair, e a gente vai estar acompanhando bem de perto como líder comunitário e também junto com a comunidade. Senhor presidente, no dia 8 passado agora, eu em visita a alguns bairros, que é a minha rotina de sempre, eu fui questionado através de uma mensagem porque o carro da Câmara estava comigo às 18h20. Às vezes são pessoas que não têm o que fazer, uma vez que às 18h20 este vereador estava a trabalho junto com o secretário do Meio Ambiente, o Benzito, e nós fomos lá no bairro Planalto, onde o morador, a casa sempre com rachaduras grandes, graves, e aí eu fiz questão de levar o secretário do Meio Ambiente lá, com muita boa vontade. Então as pessoas que não têm o que fazer, ou acham que o vereador não faz nada, eu convido essa pessoa um dia a participar da minha agenda e vai ver se o vereador trabalha ou não. E fica aqui registrado. O vereador tem a prerrogativa de pegar o carro. E outra coisa, vós também sabe disso, que é tudo na planilha. Quando sai, quando chega, está tudo anotado. Então, às vezes, as pessoas têm a preguiça de ler, ou a pessoa não sabe o que é um CPL, ou o site aqui da Câmara, entra lá que está tudo lá registrado. E esse vereador aqui não tem o que temer, não tem coisa errada, pelo contrário. Eu continuarei a fazendo, se preciso sair depois do horário, ou seja, 18 horas, eu vou estar saindo, e a resposta que eu tenho que dar é para a população. Então vai o meu abraço aqui ao morador dessa rua, a rua João Moreira, no bairro Planalto, inclusive é o Dedé, amigo meu, que era às 18h30 eu estava lá, e sem pressa de sair, inclusive, porque aqui não tem hora de chegar. Aqui tem hora de sair cedo, mas para chegar não tem hora, e fica aí o recado. E se a pessoa acha que o vereador trabalha pouco, coloca seu nome à disposição para 2020, e você vai conhecer bem essa casa e o trabalho da comunidade, que não é fácil. Vereador, que muitas vezes, aquele que independente do seu credo, quer fazer a sua oração, precisa desligar o celular. Mas eu não acho ruim, não. O número meu de celular, eu tenho ele há 12 anos, não troquei e nem vou trocar. Nem vou trocar, pelo contrário. Aquele que precisa do vereador, é o mesmo número há 12 anos, não troquei o número de celular. Mas eu tenho que ter também, ser reservado as minhas orações, quando eu estou participando do meu credo, eu desligo sim. Do contrário, pode ligar que eu estou à disposição. E vai aí, coloque seu nome para 2020, quem sabe você ganha e vai entender um pouco o que é legislatura. Senhor presidente, eu não poderia deixar de falar também um dia tão importante, e uma comenda tão importante vai acontecer nesta casa, dia 20 agora, que é a comenda da Consciência Negra, 2017. Eu estarei homenageando a Ieda, uma pessoa a qual eu fui, graças a Deus, agraciado de sair com ela, para estar homenageando ela nessa casa, e eu quero aqui ler um texto sobre Zumbi dos Palmares, com muito orgulho, inclusive, senhor presidente, e eu tenho muito orgulho de ser negro, e eu quero ler aqui nessa tarde, que diz assim: história do Dia Nacional da Consciência Negra. Essa data foi estabelecida pelo projeto de lei de número 10.639, no dia 9 de janeiro de 2003. Foi escolhida a data de 20 de novembro, pois foi nesse dia, no ano de 1695, que morreu o Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. A homenagem ao Zumbi foi mais do que justa, pois esse personagem histórico representou a luta do negro contra a escravidão no período do Brasil colonial. Ele morreu em combate, defendendo seu povo e sua comunidade. Os quilombos representavam uma resistência ao sistema escravista e também uma forma coletiva de manutenção da cultura africana aqui no Brasil. Zumbi lutou até a morte por essa cultura e pela liberdade do seu povo. A criação dessa data foi importante, pois serve como um momento de conscientização e reflexão sobre a importância da cultura e do povo africano na formação da cultura nacional. Os negros africanos colaboraram muito durante nossa história, nos aspectos políticos, sociais, gastronômicos e religiosos de nosso país. É um dia que devemos comemorar nas escolas, nos espaços culturais e em outros locais, valorizando a cultura afro-brasileira. A abolição da escravatura, de forma oficial, só veio em 1888. Porém, os negros sempre resistiram e lutaram contra a opressão e as injustiças advinda da escravidão. Vale dizer também, senhor presidente, que sempre ocorreu uma valorização dos personagens históricos de cor branca, como se a história do Brasil tivesse sido construída somente pelos europeus e seus descendentes. Imperadores, navegadores, bandeirantes, líderes militares, entre outros, foram sempre considerados heróis nacionais. Agora temos a valorização de um líder negro em nossa história. E esperamos que em breve outros personagens históricos de origem africana sejam valorizados por nosso povo e por nossa história. Passos importantes estão sendo tomados neste sentido, pois nas escolas brasileiras já é obrigatória a inclusão de disciplinas e conteúdos que visam estudar a história da África e a cultura afro-brasileira, Eu deixo aqui o meu abraço, o meu carinho de todo o coração a todos os negros, a todos aqueles que têm feito para que nós tenhamos um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. E quero dizer mais uma vez que este vereador não tem rabo preso com ninguém que quer que seja. Continuarei fazendo o meu trabalho, como eu disse uma vez e volto a dizer. Eu não sou vereador de mídia, eu sou aquele vereador que é de estar junto com o povo, ao lado do povo, e aqueles que souberam o trabalho que fez este vereador, eles mesmos vão divulgar. Muito obrigado, senhor presidente. São as palavras que eu tenho nesta tarde. Muito obrigado.
Cumprimento e parabenizo o nobre Adil pelo seu pronunciamento. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Zé Luiz da Farmácia.
Boa tarde, senhor presidente em exercício, Josafa Anderson. Boa tarde, colegas vereadores. Auditório aqui presente, na pessoa do Edmar, né, que está sempre nos prestigiando. Nosso abraço, Edmar, a você e toda a sua família, e a todos que acompanham aqui o auditório, o plenário, a todos que nos assistem, né, também pela TV Câmara, TV Net, o nosso boa tarde. Senhor presidente, falar que segunda-feira, juntamente com o Sargento Elton, Ademir, estivemos na cidade de Pará de Minas, onde visitamos Águas de Pará de Minas, que é um grupo bem forte, que está sediado uma parte no Rio de Janeiro, também em Brasília, em São Paulo, que em Pará de Minas é chamado de Águas de Pará de Minas. Foi tamanha assim, a minha admiração, primeiro a forma de nos atender, toda a supervisão, toda a cúpula dessa empresa que está em Pará de Minas, nos atendeu com o maior carinho, né, como o Sargento Elton já disse aqui, nos relatou todo o segmento que são em Minas Gerais há 2 anos, todo um sistema eletrônico, um painel onde eles focam tudo, sabe tudo, desde a quantidade de água que está vindo do Rio Paraopeba, como também já foi falado, nos surpreendeu, 28 quilômetros construído em 5 meses. O que também me chamou a atenção é que todo, quase, ou um percentual maior de 95% do esgoto é tratado. Tamanha nossa vergonha aqui para Divinópolis. Outra, só os diretores, 5 diretores, é que vieram de fora. São 135 funcionários, 5 vieram de fora, 4 engenheiros que não tinha em Pará de Minas, quis absorver da cidade de Itaúna. Então, uma empresa que preocupa com o município onde ela está. Também foi falado pelo seu diretor que todo material, equipamento, eles buscam primeiro lá no município, na cidade de Pará de Minas. Quando não tem, vai para Belo Horizonte. Mais uma, eles têm todo equipamento em duplicidade. Não é essa vergonha que temos aqui com a Copasa, onde ficamos aí, né, semana sem água. E dizer um abraço também para você, Alain do Serra Verde, né, nos comunicou a falta de água. Vamos falar então de Copasa, estávamos falando lá da Águas, né, de Pará de Minas, mas mexeu um pouquinho comigo aqui, mas vou voltar a falar depois da Copasa. Então é o seguinte, foi uma visita fantástica, tivemos o acompanhamento também do ex-prefeito Antônio Júlio, que nos relatou todo um cronograma, um sistema, como ele fez, a coragem. Eu também, senhor prefeito Galileu, eu quero que o senhor tenha essa coragem de fazer como o Antônio Júlio fez, como o Fernando Cabral em Bom Despacho está fazendo. Olha, vamos pensar um pouquinho, cadê a autonomia, cadê a coragem, a determinação? O senhor não é o homem do povo, dos mais carentes? É essa situação que nós estamos precisando, de mais força na sua caneta para nos ajudar. A CPI da Copasa está continuando, estamos buscando, né, todos os meios e indícios que possam nos ajudar, né, a ter uma solução. Digo que não é que eu queira que a Copasa saia daqui, mas que ela tenha cumplicidade com os contratos que ela fez. Então, a nossa visita em Pará de Minas foi muito objetiva, buscamos subsídios e talvez, através do Antônio Júlio, iremos talvez até no Rio de Janeiro, que ela tem 11 cidades grandes, potencial, entre elas Niterói, na área do Rio de Janeiro, com mais de 500 milhões de habitantes, e também ela administra uma cidade pequenininha chamada Manaus, 2,1 milhões de habitantes. Quer dizer, que é uma empresa que ela tem forte suporte, tem qualidade. Então, vamos continuar visitando, vamos buscar todos os esforços para que também Divinópolis tenha um tratamento de água com dignidade que todos nós merecemos. E voltar novamente a falar o repúdio da Copasa, mais uma vez, né, bairros aí como Serra Verde, Nova Fortaleza, uma parte Nossa Senhora das Graças, Bom Pastor, é uma calamidade. Infelizmente, o que a gente tem que dizer é que essa empresa, ela não merece mesmo nada de admiração nossa. Também falar, né, fiquei tamanho assim, motivado, terça-feira, quando, através do nosso presidente, né, dessa Câmara daí, em comunhão com todos os vereadores, foi suspensa a pauta dos projetos e caminhamos, né, para o setor administrativo da prefeitura, onde tivemos todos os vereadores reunidos com o prefeito, vice-prefeito, secretário de saúde, administrador da UPA, né, doutor Marco Antônio. Foi uma troca de ideias objetiva, né, através dessas reivindicações conseguimos, pelo menos, ainda promessa, porque para mim dizer que está confirmado é depois que esse dinheiro estiver realmente depositado. Mas eu queria só dizer um pouquinho de tristeza ao deputado Jaime Martins e Domingos Sábio. Por que vocês têm que esperar uma situação dessa chegar na UPA para vocês deliberar um dinheiro desse? São moradores de Divinópolis, praticamente nascido aqui, esperar chegar a uma situação dessa, não vou dizer que é migalha, mas dá para controlar um pouquinho, R$1 milhão, né, pelo deputado Domingos Sábio, 2 milhões, estão falando aí do Jaiminho, e mais alguma coisinha, mas o seguinte, penso eu, que começa a chegar um pouquinho de verba eleitoreira. Eu não queria ter essa ideia de vocês, não, porque como pessoas, eu admiro muito vocês dois. Tenho o meu respeito. Mas aproveitar a oportunidade de uma situação caótica para liberar aí 1 milhãozinho, 2 milhõezinhos. Pô, calma lá, gente. Olha para a nossa cidade. Vocês foram eleitos, a maioria foi pelos votos daqui. Demonstra o carinho de vocês. Então, Jaime e Domingos, mude um pouco, senão vai ficar realmente no pensamento do eleitor que esses milhões estão sendo comprados. Desculpa a minha fala. Senhor presidente, também quero dizer que na educação escolar, jovens que desejam retornar aos estudos de 2018 terão até o dia 25 de novembro, sábado, para assegurar uma vaga na rede estadual de ensino do próximo ano letivo. A ação faz parte da campanha VEM, promovida pela Secretaria Estadual de Educação. Ela é uma das frentes da Virada Educação Minas Gerais, que foi criada com o objetivo de trazer de volta para a escola o jovem em situação de evasão. Desde 2015, a Secretaria de Educação não tem medido esforços para sensibilizar os jovens sobre a importância de retornar aos estudos. A campanha é direcionada especialmente para as pessoas que ainda não concluíram o ensino médio e que desejam voltar para o ensino regular ou o EJA, Educação de Jovens e Adultos. Também parabenizar ao Hospital São João de Deus e a Com porque com o início da segunda-feira, dia 13, até o próximo domingo, dia 17 de novembro, será realizada a primeira Semana Internacional de Cirurgia Torácica do Hospital São João de Deus, IACOM. Durante toda a semana, estão sendo operados pacientes do SUS e também de convênios, com a participação de 25 cirurgiões de diversos lugares do Brasil, onde, dia 15, chegou em Divinópolis o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, que participará amanhã, dia 17, de um simpósio multidisciplinar no Pitágoras. A maior parte dos procedimentos realizados durante o evento envolverão pacientes... Dois minutos, presidente.
Concedo mais dois minutos.
Envolverão pacientes oncológicos. A doutora Ana Paula, cirurgiã idealizadora, afirma que temos hoje atendimentos oncológicos pelo SUS bem melhores que a grande maioria de outros lugares do país. Então deixamos nossos cumprimentos ao Hospital São João de Deus e IACOM por abraçar essa causa que muito contribuirá para a saúde de nossos munícipes. São as minhas palavras da tarde de hoje, senhor presidente. Agradeço a todos, a vocês que estão nos assistindo. Um bom final de semana, muita energia, muita luz.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Nego do Buritis.
Senhor presidente, permissão falar sentado?
Concedido, nobre Edil.
Senhor presidente, senhores colegas vereadores, pessoas que nos visitam, nos assistam através da TV Câmara, TV Net, boa tarde a todos. Senhor presidente, a UPA estão preocupando muito o nosso povo divinobretano, a nossa Câmara mesmo aqui, sobre essas coisas que os povos estão falando, que a UPA vão fechar. Muita gente está procurando a gente, inclusive nós todos tivemos, né, com o senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, com o vice-prefeito, com o Rogério Barbieri, com o Marcos, que é o presidente, é o coordenador da UPA, né? Eles falaram que a UPA não vai fechar, que nossa população divinopolitana está muito preocupada. E a gente também gostaria de agradecer, né, o deputado Domingos Sávio pelo R$1 milhão que ele está repassando para a UPA. Não é assim coisa que vai controlar todas as despesas da UPA, mas é uma verba que vai amenizar um pouco. E a gente também, né, gostaria que nosso deputado Jaminho Martins, o Nilton Cardoso Júnior, que também faz parte da nossa cidade, Divinópolis, que nos olhe também para a nossa cidade, que nos ajuda o nosso povo, a nossa UPA lá, porque a UPA hoje, gente, não tem o São João de Deus hoje que funciona mais que antigamente tinha que ir pronto-socorro lá. A UPA hoje atende a nossa cidade divinopolitana, a todas as nossas regiões. Então, gente, não pode fechar, porque, coitado do nosso povo, que necessita, que precisa, que não tem hoje um plano de saúde e necessita e precisa da UPA. Então, com certeza, gente, esses deputados olhem com mais carinho para a nossa saúde divinopolitana, é o que o nosso povo está precisando. E também, senhor presidente, gostaria também de falar sobre a ET lá do Rio Itabiciriga, que a Copasa está começando a construir. Eu acharia que essa Copasa teria que acelerar mais esse trabalho, esse serviço lá da ET, porque do jeito que a gente está vendo lá, pouquinho funcionário, e eu tenho certeza que essa Copasa não vai dar conta de entregar essa obra no prazo certo. E com certeza, nós todos vereadores, nós estamos empenhados a brigar e lutar pela essa Copasa, que ela trata nosso povo divinopolitano com mais atenção, porque ela está tratando com descaso nossa população divinopolitana. E também, senhor presidente, gostaria também de pedir novamente ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, pelas nossas estradas da comunidade rurais de Buritis, toda a nossa comunidade rurais, para olhar para nós, que o povo está cobrando demais, as nossas estradas estão muito ruins, o Matabu também, ali perto do Gés da Creu, chegando em Buritis, já vem com promessa de arrumar ele há muito tempo, e nada tem feito para nós lá. Olhar para nós, porque nosso povo, a nossa estrada lá, tem linha de ônibus, que nem todos os bairros de Vinópolis têm linha de ônibus, lá em Buritis também nossa comunidade tem. E também, gostaria também de falar uma coisa aqui, que nosso presidente do Conselho Rural de Buritis procurou o secretário de Secretaria de Agronegócio, aí negócio das estradas lá, ele teve me falando domingo, que ele falou assim, aí vem que essa mesma ladainha, a estrada vai ser arrumada, mas fala hoje manhã, e até hoje nada faz. Eu acho, gente, que eu teria que olhar, porque na hora de votar projeto aqui pro prefeito, é nós. Secretário, ele não está muito afim de olhar e ajudar a nossa comunidade rurais de Buritis, não, pelo jeito que eu estou vendo. E por hoje é só, senhor presidente. Uma boa tarde a todos.
Vereador, uma parte, meu vereador. Porque o negro Buritis tocou num assunto importante dele. Ele tem que ser, olhasse com carinho, como eu estou olhando também, porque veio me procurar lá do Boa Vista. Sobre a questão da bomba que está estragada. Você está tocando esse assunto aí, é importante então, até falei com a sua assessora, a Cíntia, fazemos um esforço aí para a gente até o Ricardo, para resolver esse problema da bomba lá, que o Boa Vista está com falta d'água. Então pode contar com esse vereador aqui para a gente correr atrás e resolver o problema do Boa Vista.
Uma página, vereador Nilo. O problema do Boa Vista é o mesmo problema que eu citei aqui também do Quilombo. A responsabilidade da Secretaria de Agronegócio, e a Secretaria de Agronegócio tem que ficar atenta a isso. E eu fui até lá cobrar, porque no final do ano de 2015, início de 2016, coloquei um recurso na Secretaria de Agronegócio, através do deputado, do senador José Perrella, de R$320 mil para a compra de um caminhão e bombas de água. E essa licitação ainda não saiu do papel. Então fica aí, nego, essa cobrança à Secretaria de Agronegócio, que dê encaminhamento a esse processo licitatório, em especial desses R$320 mil, que veio do senador, para que dentro desse projeto, R$320 mil, além do caminhão, pipa, tem também bomba, aquisição de bombas para ajudar as comunidades rurais.
Parte, vereador. Cedido. Nego, você falando aí da questão do patrulhamento, lá na comunidade do Buritis, quero falar aqui que a demanda também na comunidade de Paivas, Boa Esperança, é muito grande. E eu já tenho aqui protocolado indicação, ofício, há mais de 4 meses, e até hoje a situação não foi resolvida. Nós estamos vivendo uma situação caótica, né? Esses moradores das zonas rurais que sofrem com a estrada, anda 4, 5, 7 quilômetros para trazer verduras, alimentos aqui na nossa cidade, e com o descaso que está a nossa estrada na zona rural. Muito obrigado, senhor vereador.
Senhor presidente, o Cleitinho, nós já conversei com o Galileu, já está procurado também sobre essa água de Buritis, desde o início, já tem mais ou menos 4 meses a mais que está protocolado, e já conversei com o Galileu, e falou que vamos estar olhando nesse lado, porque é muita gente também que estão cobrando da gente, que não a cisterna estão tudo seca, não está tendo água. E também falando também sobre o César Tajan que falou, é sobre os patrulhamentos das comunidades rurais, porque é muitas comunidades rurais, que nem o Tajan estava falando. A gente já protocolou, já conversei com o prefeito, a gente tem falado, pedido, só que até hoje nada tem feito. Eu acharia, gente, que teria que mandar uma patrulha para a zona rural lá de Buritis, a nossa comunidade lá, para arrumar a estrada nossa, que o povo está sofrendo e pedindo, o povo está cobrando da gente. Então a gente foi eleito para quê? Para nós trabalhar e ajudar nosso povo. Então a gente pede que eles olhem para nós o mais rápido possível. E por hoje é só, senhor presidente, uma boa tarde a todos.
Cumprimento o Nobre Edil pelo seu pronunciamento, os vereadores que reforçaram a fala do Nobre Edil. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, em exercício, vereador Zafá, senhores vereadores, senhora vereadora, meus conterrâneos, imprensa, pessoas que nos acompanham pela internet, boa tarde. Senhor presidente, essa casa, ela é interessante, porque tudo você faz aqui nessa casa, independente do julgamento, ele entra para a história. Todo ato aqui, todo voto nosso é registrado, toda conduta, e essa conduta reflete o nosso caráter, o nosso comportamento, a nossa vocação profética, a nossa visão das coisas, e de uma forma até mais profunda, o nosso conceito de Deus. Até o conceito de Deus é refletido nessa casa. O apóstolo João fala que aquele que diz que ama a Deus, que não vê, e odeia o seu irmão que vê, é mentiroso. Não tem jeito de você amar algo que não existe. Você ama a vida quando a vida é materializada. Eu tenho andado assim muito reflexivo com essa casa. Mas muito. E aqui nós vamos tomar, aliás, já tomamos uma postura comportamental no nosso mandato. Já tomamos. Não vamos tomar, não. Eu tenho visto aqui, senhor presidente, a questão da UPA e a organização social da mesa. Saí daqui, fui com a doutora Luísa, no Triângulo Mineiro e voltamos em 14 horas. E eu votei não. Está aqui. A história, nós estamos revivendo ela. Os conselhos, a estrutura. Porque eu estou mais estudando história do que futuro nessa legislatura. Porque eu tenho que ir lá ver os erros que foram acumulados. A planta de valores, estatuto da cidade, o plano diretor, estava agora em audiência com vários técnicos, e cada vez que passa, o povo afunda mais, e eu assusto mais ainda. Com o que está para vir. Na época fomos contra, na UPA, dessa estrutura, talvez nós achávamos de ser pública, deu no que deu. Como eu fui contra a construção do Hospital Espírito Santo, que nós vamos debater ela aí nesse projeto aí no 045, 003, vai fazer um paralelo. Eu era contra, eu era a favor de investir no Hospital São João de Deus. Naquela época. Eu lembro que não me empregaram na cruz, é que não acharam a cruz e prego. Quando nós fizemos a crítica, que a estrutura hoteleira a gente já tinha no Hospital São João de Deus. Mas, senhor presidente, eu quero trazer algumas notícias boas. E gostaria de me dirigir agora ao honrado povo de Ermida, terra do paduano, do Beto Machado, do Marquinho, do padre pintor, e de inúmeras pessoas, lá de Ermida, e até do nosso vereador, que mora lá hoje, o vereador Cabocha. Eu gostaria de convidar o povo do distrito, dia 27, às 19 horas, estaremos reunidos para debatermos a questão da planta de valores. E tenho certeza que vai ser um bom debate, onde o governo vai apresentar a sua visão e nós vamos apresentar a nossa. A princípio, eu já estava conversando Eu queria saber do IPTU, que foi lançado 34 milhões para 2017, qual o argumento que eles têm para um lançamento de um IPTU de 74 milhões? Essa pergunta eu já fiz umas 4 vezes, mas ninguém responde. Eles parecem um camelô. Eles falam, 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 falam e ficam no mesmo lugar. A arrecadação do IPTU, lançada em 2017, é 34 milhões. Se for aprovado, do jeito que chegou nessa casa, o lançamento será de 74 milhões. Mais de 100%. E nós temos uma taxa onde 72% paga o PTU e 28% não. Nós vamos quebrar de Divinópolis. Não vamos quebrar porque o bom senso parece aterrissar nessa casa. Então, ao povo de Ermida, ao honrado povo de Ermida, nós teremos um encontro. Dia 27. Sábado devo ir a Ermida fazer uma visita. Em casa de alguns amigos, conversar, fazer o cálculo de quanto será seu PTU, mostrar para aqueles 15 amigos mais próximos e nós começarmos a defender a nossa ideia. Seu PTU é X, ele vai para tanto. Então, sábado, estarei em Ermida com a minha equipe e nós vamos fazer um trabalho lá com os amigos e convidar algumas pessoas para estar nessa festa da democracia no dia 27 às 19 horas. Eu tenho certeza que será um bom debate. Mas nós estamos passando por um problema sério, Eduardo Pires Júnior. Porque o pessoal do Ipiranga quer uma audiência pública. O pessoal do Tietê quer uma audiência pública. E o pessoal do Serra Verde também quer. E o pessoal do Porto Velho também quer. Não tem jeito. Não tem, Candelária. Candelária, né? Então, está todo mundo querendo para debater essa realidade. A política mudou. Vereador que achar hoje que está fazendo política em 2000, ele está fora da história, fora do contexto. A sociedade quer e deve participar, sim. Não existe dinheiro público. Existe dinheiro da viúva, do operário, do trabalhador, do empresário. E as pessoas querem participar. Então, povo de Ermida, dia 27, às 19 horas, teremos um encontro. Onde vamos fazer a comissão de administração, requerer essa audiência pública, e nós vamos, sim, debater. Nós vamos fazer o que nós fizemos no escuto. Se a gente errar, vai errar com a sociedade. Se a gente acertar, vai acertar com a sociedade. Tem estudado muito esse projeto. Tem estudado. Confesso que ontem eu fiquei mais de 5 horas estudando, cruzando dados, e cada dia que passa eu fico mais triste de saber o que eu descubro. Mas nós vamos ter, numa forma madura, respeitosa. E queria até que o líder do governo, que eu pedi ele na última sessão, que trouxesse as distorções que existem. Pedi para ele apresentar hoje. Essas distorções. É porque tem um condomínio que paga 7 centavos. Onde que tem esse condomínio? Quem que é o dono dele? Quantos são? Divinópolis tem 200 quilômetros quadrados no perímetro urbano, 220, e 16 zonas. Nós entramos com um requerimento hoje, vereador Nonato. Quero saber todas as distorções que tem por zona. Todas. Não é uma pessoa virar, você quer ter um condomínio. Entrei com um requerimento hoje dos 8 condomínios em Divinópolis. Que o primeiro foi o Jardim das Acácias, que o pessoal não estava sabendo. Nós queremos saber quanto foi gasto com o dinheiro público ali. Porque o artigo 92 do Código de Postura
fala que a prefeitura deverá manter o seu cadastro em dia. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Que a prefeitura deverá manter seu cadastro em dia. Aqui nós temos 17 vereadores. Nós sabemos que 16 são homens e uma mulher. Nós sabemos que nós não temos 2 vereadores morando no centro. Nós sabemos que tantos são espíritas, são católicos. Nós temos um cadastro visual. Uma prefeitura que não tem um cadastro seu, ela já está uma bomba. E hoje eu consultei, para terminar, vereador Pedro Júnior. Pedi, o nome dos 32 que fazem parte do Conselho Municipal da cidade. Que dia que eles tomaram posse? Onde que eles debateram com o Conselho Municipal da cidade essa questão do IPTU? Onde estão a ata? Porque o estatuto do código fala isso. Do Conselho da cidade. Então nós queremos saber quem são, que dia tomaram posse, onde foi a reunião, quem é que apresentou e a cópia das últimas 5 atas. Porque ali é muito claro o plano diretor, vereador Monato. Deverá conversar com o Conselho e a Conferência da Cidade. Quando foi a Conferência da Cidade? Quem convocou? Quem teve presente? Qual o assunto que foi deliberativo? São os assuntos que eu protocolei hoje. E nós queremos saber. Porque usar o plano diretor para deverá, com toda certeza, mas esse deverá, com a minha limitação jurídica, ele só poderia ser a partir de 8 de abril do ano que vem. Obrigado, senhor presidente.
Cumprimento o nobre Andil pelo seu pronunciamento. E antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Renato Ferreira, passo os trabalhos da mesa à primeira secretária, Janete Aparecida.
Novamente, muito boa tarde a todos e passo a palavra neste momento ao vereador Renato Ferreira.
Senhores vereadores, público presente, gostaria de cumprimentar o Edson pela fala dele. É importante a gente ter transparência nesse momento e percorrer a cidade. Eu acho que se nós trabalharmos unidos, o que aconteceu terça-feira, essa casa unida lá conversando com o executivo para tentar achar a solução do problema da UPA, eu acho que se nós trabalharmos unidos, a gente vai ter um futuro melhor para a cidade. Gostaria de agradecer ao Dr. Rodolfo e aos médicos da UPA pelo ontem nós estivemos quase que o dia inteiro lá na UPA, eu e a vereadora Janete, tentando amenizar o problema e o sofrimento da população, que era a questão da paralisação dos médicos na UPA. Nós sabemos que eles têm que receber, é um direito deles, e a gente fica muito preocupado, porque são várias pessoas, os deputados tentando achar uma solução para amenizar esse problema, conseguem uma emenda emergencial e tem colega nosso aqui criticando eles. É difícil. Se faz, está errado. Se não consegue fazer, está errado. A gente não entende mais não. Porque a gente fica até assustado, porque quem nos socorre é os deputados federais. Se nós não recorrer ao Domingos e ao Jaime para tentar emenda para Divinópolis, nós vamos recorrer a quem? Nós vereadores que não tem condição de fazer isso não. Eu tenho certeza que um dos 17 tem condição. Aí a hora que eles conseguem uma emenda emergencial, ainda tem gente que critica, inclusive vereadores. A gente fica até assustado, Eduardo. O Eduardo que vai tentar sair a deputado, as pessoas criticando as emendas que os deputados estão conseguindo para Divinópolis. A gente fica meio assustado, Demir. Porque ou nós queremos o bem ou nós queremos o mal. Aí nós vamos, a população que vai decidir quem é que está correndo atrás para tentar resolver o problema da cidade. Porque se consegue verba, está errado. Se não consegue, está errado. Então vamos refletir o que nós pensamos na hora de usar essa tribuna. Porque na hora que nós usamos essa tribuna aqui, são várias pessoas que estão nos ouvindo. É, agradecer aos médicos pela compreensão e, igual a Janete falou aqui, o prazo deles é dia 22/11. O executivo, então, tem que correr atrás para não parar. E quando eu falei aqui nessa tribuna, que o Eduardo também falou que a UPA podia parar, nós fomos até criticados. Né, Eduardo? E chegou a parar. Praticamente parou e essa população assustou. Então, vamos pensar e planejar nossa cidade, porque a gente fica assustado. Está faltando planejamento. Nós sabemos que o ICMS do nosso município, ano passado, foi mais de 6 milhões e o desse ano foi 3. Quer dizer, nós sabemos que existe uma crise, existe uma marolinha aí que chegou e não quer ir embora. E o governo do estado deve 16 parcelas à UPA, 2 milhões de reais. E chegou a informação aqui agora que nem depositou o ICMS. E o de hoje, mais, é mais uma informação do governo do estado. Então vamos cobrar de fato de quem deve. É o governo do estado que nos deve. O Pimentel, são mais de 44 milhões destinados à área da saúde do nosso município. É, a gente fica assustado, porque as pessoas estão cobrando as pessoas erradas. Os deputados, eles têm que trazer emendas. O governo do estado, ele é o executivo, ele que manda o dinheiro para o nosso município. A nossa região esteve reunida em setembro, secretário de saúde de Lagoa da Prata, secretário de saúde de Formiga, prefeito de Carmo da Mata, prefeito de Santo Antônio do Amparo, e todos estavam reivindicando a mesma coisa. Devido à falta de repasse do governo estadual, do Pimentel, todos os municípios estão colocando aproximadamente 30% de sua receita na saúde, e não aguenta. Então vamos cobrar, na hora que for usar essa tribuna aqui, ter coerência e cobrar da pessoa correta. Está lá o sargento Welton, que defende a Polícia Militar, falando que os parcelamentos do salário de quem trabalha no estado, há mais de ano, sem previsão do 13º, nós temos que cobrar do governo do estado. Não adianta cruzar os braços e querer criticar. É, segunda-feira eu estive reunido com a secretária da Fazenda, a Suzana, o doutor Wendel, o Ricardo e o Galileu, falando sobre a questão da UPA, que ela podia vir a paralisar. E a Suzana falou para mim: Renato, infelizmente, se o governo do estado não refizer o repasse, nós não temos condições de fazer o pagamento da UPA. E liguei para o assessor Domingos Sávio, o Otacílio, falei assim: Otacílio, se nós não conseguirmos uma emenda de 800 a 1 milhão, corre o risco da UPA parar definitivamente. Coisa que nós já tínhamos alertado aqui, eu e o vereador Eduardo Pinto Júnior. Quase parou. Graças a Deus, Domingos Sávio conseguiu uma emenda emergencial. Nós estávamos até reunidos com o executivo, a hora que ele ligou para o Galileu até respirou melhor na hora que chegou essa informação para ele, que tinha conseguido. Isso é emenda emergencial, é uma coisa paliativa. Vamos cobrar de quem deve. Agora, nós criticarmos os nossos deputados que estão trabalhando por Divinópolis e pela região, eu acho um absurdo. Então, que traga a solução. Que pega o deputado dele e manda dinheiro para Divinópolis. Aqui todos os vereadores aqui trabalham com um deputado federal. Eu acho que é hora de todos nós aqui cobrarmos dos nossos deputados federais e pedir ele dinheiro. Porque é através de emenda que nós vamos conseguir resolver o problema, principalmente da saúde em Divinópolis, que está um caos. A gente fica assustado de ver as coisas, porque fala assim, eu acho que a gente tem que falar a verdade. A hora que usa essa tribuna, falar a verdade. E tem uma notícia boa para vocês, moradores do bairro de Jardinópolis, Jardim das Oliveiras e do bairro de Niterói. Estivemos eu e a vereadora Janete com o deputado Domingos Sávio, o qual nos reportou. Nós vamos até acompanhar ele em Brasília. É questão do CMEI. O deputado Domingos Sávio vem batalhando para a construção desses três CMEI, dos dois CMEI da Escola Municipal Darcy Ribeiro, do bairro de Niterói. E nós vamos acompanhar ele a Brasília, que esse dinheiro, juntamente com a secretária Vera Prado, que esse recurso será liberado, são 10 milhões para a construção dos dois CMEI e da Escola Municipal Darcy Ribeiro. A gente fica muito feliz e nesse momento o Domingo também vai tentar uma agenda junto com o Ministro da Saúde para discutir essa questão, inclusive a questão do hospital público. paralisação dele. Relatei a ele que dia 28 agora de novembro vence o contrato dos vigilantes. Vários vigilantes já me procurou no nosso gabinete falando da preocupação de não ter mais guarda, vigia lá armado no hospital público. A gente fica preocupado, nós sabemos dessa nossa responsabilidade, mas pode ter certeza que os 17 vereadores, se continuar unidos por Divinópolis, eu tenho certeza que nós vamos fazer uma Divinópolis melhor. Muito obrigado, é o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Renato e passo a palavra nessa tarde para o vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhoras e senhores, telespectador que nos acompanha pelo sinal da TV Câmara, nobre presidente em exercício, Anete Aparecida, vereadora que eu tenho imenso apreço, quero agradecer a sua visita hoje nos estúdios lá do Sistema MPA de Comunicação, em especial no nosso também, da Rádio 94 FM, juntamente com o vereador Renato Ferreira, né, onde lá estiveram. E é bom também, né, fora aqui do nosso ambiente da Câmara, podermos trocar mais ideias, o que é bom, né, os rumos que nossa cidade tem tomado, e essa casa aqui também, né, o nosso poder legislativo. Bom, senhor presidente, gostaria de trazer, senhora presidente, trazer esse assunto aqui em relação ao atendimento na Secretaria de Desenvolvimento Social. Por isso, chamo a atenção do secretário Juliano Prado, no setor que faz cadastramento do CAD Único. É um dos setores mais procurados da Prefeitura, pois trata-se de programas sociais e trabalham naquele setor apenas 3 atendentes, sendo que uma delas está de licença maternidade, o que sobrecarregou, ficou só 2, o que já estava difícil, ainda ficaram sobrecarregadas. E acontece que o setor, além de vários serviços, ainda faz também o cadastro de idosos e deficientes, né, para requererem o benefício de prestação continuada. Todo mundo viu aí a mídia que foi feita esses dias, né, que é um auxílio financeiro para essas pessoas que necessitam disso e enquadram em todos esses requisitos. O que que acontece? Tem sido aí o alvo, né, de reclamações constantes, e não se sabe de onde surgiu o boato, é que as pessoas que já têm esse benefício deveriam fazer esse recadastramento, e isso faz com que todos se, né, tornem a procurar esse setor, que fica mais complicado ainda o atendimento do mesmo para as pessoas que realmente necessitam de ir até aquele setor. Então, se formam filas gigantescas naquele local. Então, mais uma vez, peço ao secretário Juliano Prado, a gente já fez o ofício, inclusive, quem sabe, né, uma das sugestões que esse vereador dá é colocar ali 2 pessoas na triagem, já para saber, para não formar uma fila tão grande e já ajudar nesse processo, porque o CAD Único é um dos setores mais importantes, friso aqui, na Prefeitura de Divinópolis, que é atribuído à Secretaria de Desenvolvimento Social. Então fica aqui o nosso alerta, senhor secretário Juliano Prado, espero que seja atendido também, quem sabe até a nossa sugestão dessas pessoas na triagem da fila, para desburocratizar, né, para dar um andamento mais rápido, afinal de contas, né, as pessoas que já necessitam desse serviço, a maior, grande parte delas são pessoas idosas, são deficientes físicos, pessoas que realmente precisam de uma maior agilidade e não têm tantas condições físicas de permanecerem por muito tempo nessa fila. E presumo também que os funcionários já estejam sobrecarregados, né, e já não estão trabalhando como da forma ali que deveriam. Quero cumprimentar também, senhora presidente, aqui, né, no nosso pronunciamento hoje, de secretário para secretário, agora falo do Oswaldo André, que sempre nos atende com tanto carinho, e muitas das vezes aqui a gente vem só para criticar, para dar sugestões e deixa, né, às vezes não dá aqui os devidos elogios. E o Oswaldo André sempre, né, tem aí nos dado todo o respaldo necessário, apesar do pouco tempo nesse final de ano das secretarias, é fechamento de contas, é prestação, é auditoria. Então, são muitas demandas que chegam do Executivo também para essas secretarias, mas o Oswaldo e o André, sempre muito solícito, e também agradecer pela atenção para com o nosso trabalho, sempre por dentro, né, de tudo que aqui que a gente anda fazendo. Então, fica o nosso abraço também, nosso apreço e a torcida, né, para o andamento, para o sucesso da Secretaria de Cultura na nossa cidade, senhor Oswaldo. Também gostaria de colocar aqui, senhora presidente, nesses minutos que me restam, que às vezes a gente fica um pouco a pego de surpresa com determinadas coisas que acontecem aqui no âmbito, né, nas votações aqui da Câmara Municipal. É, vocês talvez podem ter acompanhado nos últimos dias que circularam coisas, às vezes fico até um pouco surpreso, né, de ver até colega parlamentar querendo denegrir a imagem de vereador, compartilhando coisa de vereador no Facebook. Vai contrário, né, essa casa que prega sempre trabalhar aqui em união, né, de forma realmente, né, que seja um prol do bem comum da nossa cidade, e fico aqui esbabacado que, se for para abrir a boca, né, vereadores que passaram aqui em outros mandatos estão de volta aqui a essa casa, né, que tem acusações sérias. Tem acusações sérias, vereador que já usou o carro da Câmara para ir buscar filho, para ir visitar filho em faculdade, fora daqui, né, fora de Divinópolis, muito longe, né, fez uso indevido, todo mundo sabe dessa história aqui, inclusive já foi até áudio para os jornais. É que a gente fica calado, nem respeito, afinal de contas, né, a gente está aqui para discutir essa legislatura, mas se for para abrir a boca, uma hora eu vou abrir, aliás, de coisas muito piores que a gente sabe aqui nessa tribuna. Agora, ser rechaçado de votar contra o povo, como se tivesse aqui uma votação naquele painel, a favor do povo, contra o povo. Não, eu sou um tolo, eu vou lá e vou votar contra o povo. Gente, isso não existe, isso não existe. A Câmara tem suas atribuições, cada funcionário que aqui está, já está lá no portal da transparência. Eu assinei pedido de CPI, porque eu não nego, eu não tenho rabo preso. Se for para fazer, que faça. Mas depois vieram três pareceres, veio parecer de inconstitucionalidade. Para a população entender, um parecer que é inconstitucional, é inviável, impossível daquilo, né, ser continuado, de obter algum tipo de sucesso. Foi isso que esse vereador fez. Então, com a minha plena tranquilidade, plena sabedoria, eu votei contra, né? É o meu direito aqui de parlamentar. Votar contra o povo é deixar a desgraça que estava acontecendo lá na UPA. Votar contra o povo é o caos aí, deixar da Copasa, que inclusive tem um vereador que já votou, que está aqui dentro e já votou a favor da Copasa. Graças a Deus, desse peso eu estou tranquilo. E agora quer sair por cima, sobressair em cima de novato que está aparecendo com um trabalho bom. Então não vem que não tem. Se vier, eu vou para o Bom Debate. Se não tenho medo, não tenho rabo preso com ninguém aqui dentro dessa casa, muito menos com um grupinho de rede social que é patrocinado por um ou dois vereadores que gostam de aparecer, querem aparecer em cima de desgraça, em cima de negatividade, resolver problema da cidade, que é bom nada, vive no sufoco, porque perdeu o pouco que tinha. São essas minhas palavras, meu repúdio à mentira, senhora presidente. E ainda deixo bem claro aqui o trabalho desse vereador. Vai procurar um dos projetos mais interessantes aprovados aqui nessa legislatura. Dois projetos, um de isenção de tributos e taxas, outro de isenção de taxas. Então, assim, além de reduzir, a gente ainda tira o que pode do cidadão. Isso é estar com o povo, isso é votar a favor do povo. Agora, em cima de sensacionalismo, em cima de demagogia, vereador que quer ir na onda de aparecer gritando, cada um tem seu ritmo, seu jeito de trabalhar. Isso pode ter certeza, que a gente está aqui ao lado do povo. Graças a Deus eu tenho um microfone forte, eu falo direto com o meu eleitor, eu consigo me retratar, também tenho aqui essa tribuna, tenho o meu templo resguardado e vou aqui até o final. Mas não vem que não tem, que eu vou dedar, hein? Nós vamos aqui, a hora que eu for para essa tribuna, não adianta vir processão, que o desgaste vai ser muito maior. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Agradeço as palavras do nobre vereador Roger Viegas e passo a palavra neste momento ao vereador, vice-presidente desta casa, Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permissão concedida, vereador.
Senhor presidente, cumprimento a mesa diretora na pessoa do Raimundo Nonato, os vereadores na pessoa do César Tarzan, vocês que nos assistem pela TV Câmara, nosso melhor boa tarde. Inicio minha fala nessa tarde de hoje, em nome de Deus. E, senhora presidente, estarei indo a Belo Horizonte amanhã, lá na CETOP, na cidade administrativa, conhecer a nova diretora da CETOP, a senhora Samira Max, e também a subsecretária, dona Maria Luzia, que misteriosamente foi substituída pelo Tiago. O Tiago era o diretor, era aqui de Divinópolis, a gente tinha um acesso muito bom com ele, junto lá com as reuniões com o Murilo Valadares, onde tivemos a honra, a oportunidade de ter o deputado Jaiminho Martins, que nos acompanhou nas reuniões, onde nós obtivemos várias vitórias. O Tiago foi um parceiro lá na CETOP, na Secretaria de Trânsito e Transporte, e misteriosamente ele foi trocado. Depois que ele foi trocado, as coisas pararam lá na CETOP em relação à nascente das Gerais. Eu vou lá na CETOP para levar documentos provando que a nascente das Gerais está fazendo hora, está enrolando Divinópolis de novo, com uma história que está precisando de um parecer da Suplan, que precisa de uma licença ambiental, e ela mesma não fornece documentos. Então a gente vê que está tendo um rolo ali, que está tendo novamente Divinópolis sendo passada para trás novamente. E aqui, no caso de Divinópolis, nós estamos com a reunião marcada, ainda com data indefinida, mas é semana que vem. O prefeito Galileu Teixeira Machado está convocando a nascente das Gerais, juntamente com a Suplan, para uma reunião na prefeitura. Desta via, eu vou ver se também já entrego um convite para a CETOP, ver se ela possa também estar participando desta reunião. Foi com muita luta, senhor presidente, que nós ali da região noroeste lutamos ali para conseguir as mudanças necessárias ali na Ibirité, né, que a princípio era na Itamarandiba. Foi apresentado um projeto ridículo. Nós trabalhamos muito, Vossa Excelência mesmo participou de algumas reuniões com as lideranças comunitárias, e de igual modo ali também o Jardim das Oliveiras, Candelária, as mudanças satisfazeram as pessoas ali, e agora começaram a enrolar novamente o povo de Divinópolis. Então amanhã estarei lá na CETOP, fornecendo esse material, esse documento para a Secretaria de Transporte, para ver se eles nos ajudam a retomar as obras que já estão atrasadas por demais em Divinópolis. Falando em falta de água, foi falado aqui por dois vereadores lá na região noroeste, né, nova vereadora. O Serra Verde, o Nova Fortaleza 2, conjunto Oswaldo Machado, sempre fica o mais prejudicado, porque quando retoma o fornecimento de água, volta dois dias para chegar a água lá novamente. Então a gente já está lá no Serra Verde com a empresa Mackenzie, através do diretor Paulinho, que vai estar fazendo a construção do reservatório de água, mas nunca que começa. A empresa está lá, põe um caminhãozinho lá e vai enrolando. Semana que vem a gente vai estar também convocando lá através do João Martins, para ver se essa obra inicia, que acaba essa pouca vergonha que é a falta d'água lá na região noroeste. Falta um dia, fica três com água, dois é um rolo. Senhora Presidente, também estou com a reunião marcada sexta-feira lá na Secretaria de Obras com o Rinaldo Campos, Rodrigo, com o senhor Rodrigo, a respeito da Ardor, que é a empresa que é coletora de lixo da cidade. Cada dia que passa, eles conseguem fazer um serviço pior. Ontem não foi anunciado que não havia coleta de lixo. A cidade, em especial a região noroeste, está tudo com os lixos lá de fora, por falta de anunciar que ontem não haveria coleta de lixo. E também eu estarei levando sugestões das reuniões que a gente faz com as presidências de bairro lá da região noroeste, que tem um dia da semana, que tem um dia do mês, aliás, que tenha uma coleta semelhante à coleta seletiva. Aqueles lixos de maior volume, guarda-roupa, tanquinho, chapéu velho, aqui que o pessoal vai jogando na rua e vai ficando por ali, que tem um dia do mês que tem esse tipo de coleta. Queria estar convidando ali para sábado, dia 18, 8 horas da manhã, ali no Conjunto Oswaldo Machado, no PSF, um café da manhã lá no PSF, né, eu também sou convidado lá do PSF, onde vai ter uma palestra no Novembro Azul, onde terá várias palestras. Então convido todos os vereadores também para estar comparecendo lá, sintam todos convidados. Essa é a minha fala na tarde de hoje, senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra.
Agradeço as palavras do nobre vereador Josafá e retorno os trabalhos desta casa ao vice-presidente.
Agradeço à primeira secretária, Janete Aparecida, pela condução dos trabalhos. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos.
Senhor presidente, quero aqui cumprimentar de uma forma especial a comitiva por mim. E em nome da Amanda, do Guilherme, do Luiz Felipe, do Tatavo, do Nelson, eu cumprimento todos os integrantes dessa comitiva por mim, que vai receber no dia 25 o troféu Zé Capitão, lá no Babilônia, como a comitiva mais animada, né? E além de ser a comitiva mais animada, eu quero aqui registrar o trabalho que essa comitiva por mim está desenvolvendo, um trabalho social muito importante aqui para o município de Divinópolis. Eles não definiram a data ainda, mas vão fazer um Natal solidário lá no bairro Paraíso. Então, morador ali de toda aquela região, Júlia Fonseca, bairro Paraíso, Santa Rosa, essa comitiva vai realizar um Natal solidário, levando alegria, brinquedo para essas crianças aí. Então fica aqui os meus parabéns para todos vocês, integrantes da comitiva por mim. Senhor presidente, quero parabenizar aqui, nessa tarde de hoje, o vereador Eduardo Aprinti Júnior e o vereador Roger Viegas. Vocês foram muito felizes na fala dos senhores. Criou-se um grupo com meia dúzia de administradores e eles pensam que o vereador tem a obrigação de votar da forma que eles pensam, da forma que eles querem. É um grupo tendencioso que está aprendendo com a Rede Globo, querendo manipular a opinião de você, cidadão. Ninguém aqui votou contra o povo, não. Tem aqui um parecer especial jurídico dessa casa, onde diz que o vereador não é limitado a uma CPI para fiscalizar. E essas pessoas esconderam essa informação de vocês, criando artes no Facebook, tentando denegrir a imagem de alguns vereadores. E vou provar mais uma vez aqui que esse grupo é tendencioso, que é um grupo maldoso, um grupo de covardes. Fizeram uma pesquisa para deputado. Todo mundo sabe que o vereador Cleitinho é o vereador mais falado na cidade de Divinópolis. E eles não colocaram o nome do vereador Cleitinho, mas eles estão tendo que engolir seco, porque o nome do vereador Cleitinho é o mais falado nos comentários, mesmo eles deixando ele de fora. Então, vocês têm que ficar atento nessa hora e ver como essas pessoas estão querendo manipular a mente de você, cidadão. E provando aqui, eu não quero ficar preocupado, quero tranquilizar você, cidadão de bem, que eu não vou ficar preocupado com as redes sociais, porque eu estou preocupado é com a sinalização da Doroja Guiar Rabelo, porque eu vou passar Bom Sucesso para a mão única, eu vou passar Jesus Jota para a mão única, eu vou calçar a rua Matheus Leme, vou calçar Professor Francisco Dias, no bairro Ponte Funda. Eu inaugurei sexta-feira o posto de saúde do bairro Santa Rosa, uma demanda que desde o início do ano estou correndo atrás, e indiquei R$69 mil para a manutenção daquele posto. Vou inaugurar a UAPS 3 no bairro Sagrada Família o ano que vem. Então você, morador do Sagrada Família e toda aquela região que há mais de 10 anos sonha com aquela unidade, ano que vem estarei aí para inaugurar essa unidade. Vou fazer a travessia do bairro Santa Rosa, que hoje é uma pontinha de madeira caindo aos pedaços. Também vou fazer a travessia ligando o bairro Paraíso no bairro Júlia Fonseca, onde crianças têm que passar numa pinguela para poder estudar. É isso que eu vou fazer, e essas pessoas não vão interferir no nosso trabalho. Essa emenda impositiva dá o poder ao vereador a indicar essas obras. Então esse povo de redes sociais, essas meia dúzia de pessoas tendenciosas,
não vai interferir no nosso trabalho, porque os cães ladram e a caravana passa. Muito obrigado, senhor presidente.
Cumprimento e parabenizo o nobre Gil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito do PROS, Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, cidadãos que nos acompanham aqui em nosso plenário, a você que está em casa, eu peço licença, peço permissão para entrar no seu lar. Também quero cumprimentar os internautas e a todos que nos acompanham o nosso boa tarde. Senhor presidente, senhores vereadores e população de Divinópolis, hoje nós estamos um pouco mais aliviados de uma grande tensão que vivemos nos últimos dias com relação a uma tragédia anunciada envolvendo a UPA aqui em nossa cidade. Todo mundo está vendo uma situação de dificuldade, de extrema gravidade. Todo mundo está reconhecendo que com o advento do SAMU, a demanda, que já era grande, aumentou consideravelmente e tem sido assim todos os dias. E todo mundo está vendo também que a estrutura não é condizente para atender uma macro-região. Parece que as coisas em Divinópolis são aprovadas de forma assodada, de forma prematura, sem planejamento, de forma desrespeitosa, às vezes com interesses eleitoreiros. Sempre que se aproxima, sempre que se avizinha as eleições, sempre tem algo para ser apresentado, mas meia boca. Uma situação paliativa, uma situação remediativa, e assim as coisas vão acontecendo ou deixam de acontecer em nossa cidade. Mas todos os vereadores, e não só os vereadores, a população de Divinópolis que convive, que frequenta, sabe da situação de calamidade da UPA, um lugar que tem leitos improvisados pelos corredores. Uma situação temerária, desarrazoada, e que tem acontecido, e que tem se repetido o que aconteceu, e poderia ter acontecido até pior, esses dias agora, com uma greve branca, uma operação tartaruga, uma paralisação parcial. Tudo isso já se aguardava, porque é uma conta que não fecha. Tem desmandos, tem situações que estão sendo já investigadas também da aplicação dos recursos públicos, mas tem também uma necessidade de se buscar as responsabilizações do governo do estado, que está inadimplente. É um absurdo a falta de repasses dos entes federados e uma situação que vai se agravar, infelizmente. Então eu quero chamar a atenção do seu prefeito municipal, da sua equipe. Por hora quero cumprimentar aqueles atores protagonistas, essa casa se coloca no meio deles, que foram determinantes para resolver, ainda que de forma paliativa, um problema muito sério. Porque, gente, nós estamos tratando de vidas. Nós estamos tratando de vidas. Toda prioridade deve ser absoluta nesse caso. Então, paliativamente, houve uma solução com o recurso que foi liberado pelo deputado federal, Domingos Sávio. Mas não é suficiente, porque a situação vai prosseguir e temos que ter um recurso que seja regular para garantir o melhor funcionamento da UPA. Tem muitas questões a serem discutidas ali. Senhor presidente, senhores vereadores, participei no último sábado, junto com vários vereadores, de um encontro cívico, democrático, absolutamente participativo, que mostra de forma clara e inequívoca o prestígio e a popularidade do prefeito Galileu Machado. Mais de 100 líderes comunitários de toda a cidade, de Ermida, dos bairros da região sudeste, da região noroeste, da região norte, todos os bairros praticamente representados. Mais de 100 presidentes e associações de moradores compareceram a um encontro que não tinha outra motivação, porque não havia obra para ser anunciada. Quem foi? Foi porque está dando um voto de confiança. Quem foi? Foi porque tem responsabilidade com a nossa cidade. E é essa responsabilidade que devemos ter todos nós, porque o discurso simplista, simplório, populista, o discurso tendencioso, o discurso eivado de sentimentos pessoais, que a gente afere isso na alma, na intencionalidade das palavras, isso é perceptível, isso é muito claro. Porque nós temos que ter responsabilidade com uma cidade, porque na minha casa, na minha rua, já tem a pavimentação. Em praticamente todas as casas dos senhores vereadores, também é verdade que todas são pavimentadas com calçamento, com asfaltamento, com poste de luz, com toda a estrutura de urbanização. Mas espera lá, e essas pessoas que estão nos assistindo nos bairros mais distantes, que por conta de uma injustiça social, porque o modelo do IPTU hoje é injustiça social, não se pode conceber empresários riquíssimos pagando R$7 de IPTU. Não se pode conceber condomínios de alto padrão, luxuosos, pagando R$7 que não cobre nem o custo da emissão da guia. R$7 de IPTU. Gente, são distorções terríveis que têm que ser enfrentadas, porque nós temos que estar aqui legislando, trabalhando em favor dos que mais precisam. Não se pode admitir alguém que esteja legislando em favor de empresários para permanecer este modelo fracassado, retrógrado, obsoleto, pernicioso e que nos leva a questionamentos até da omissão dos gestores, da renúncia de receita, da improbidade administrativa. Este tem sido o apontamento feito pelo Tribunal de Contas e eu tenho aqui os documentos a serem apresentados. E nesse sentido, eu já fiz também uma provocação ao Ministério Público, que estou aguardando a sua manifestação. Então são situações sérias que precisamos tratar como estadistas, como pessoas responsáveis. As questões pessoais, as questões partidárias, as questões políticas têm que ser colocadas de lado para que o interesse maior, o interesse da coletividade de uma metrópole centenária, esse interesse maior é que tem que ser respeitado. E hoje não está sendo assim. Não está sendo assim. Então, essa discussão da IPTU vai ser travada. Já está sendo travada. Mas eu quero aqui me reportar a estes 120 líderes comunitários que estiveram nessa reunião, que nós não aceitaremos. O projeto, como chegou nessa casa, não será aprovado. Temos o poder de estabelecer alíquotas menores. Temos o poder de rediscutir essa planta de valores, essa planta imobiliária. Temos o poder. Aí eu quero chamar a atenção do senhor prefeito, com quem eu já conversei. Não vou votar esse projeto até que tenhamos clareza da aplicação dessa receita. Porque eu quero chamar para o plenário, eu quero chamar para essa casa os presidentes de bairros, as pessoas dos bairros mais distantes, que são sempre esquecidas, que pagam imposto, mas que são esquecidas. Pagam imposto e são esquecidas. Qual que é a essência da tributação? Qual que é a essência do imposto? É contrapartida. O retorno da arrecadação tem que ser para a cidade em obras, ações e serviços. Então, se o povo paga, é justo e razoável que esse povo que paga, esse contribuinte, participe então da aplicação desses recursos. Não se pode discutir a aplicação dos recursos como contrapartida em salas com ar-condicionado. Não, vamos discutir lá na poeira, lá nos bairros mais longe. Mais distante, é lá que temos que discutir. Então, senhor prefeito, eu quero um documento. Não que eu duvide da sua seriedade, não que eu duvide da sua lisura O senhor é conhecido do povo divinopolitano, que o te otorgou o terceiro mandato com mais de 60 mil votos, quase 60 mil votos. É inquestionável a sua representação popular. Mas queremos, para a segurança de todos, um documento onde vamos pontuar nos vários bairros e nas várias regiões onde esse recurso será aplicado. É uma espécie, uma modalidade de orçamento participativo que faz justiça social. Daí eu quero chamar a participação dos líderes comunitários. Eu quero saber do pessoal de Ermida quais são as obras prioritárias, quais são as obras mais necessárias. Eu quero saber do bairro Porto Velho. Mais dois minutos, senhor presidente.
Mais dois minutos.
Quais são as obras prioritárias do bairro Porto Velho, da região sudeste? Eu quero saber lá do Xanador, do Maria Peçanha. Eu quero saber do Terra Azul, do Costa Azul. Eu quero saber de toda a cidade quais são as obras mais necessárias. E quero chamar esses presidentes, quero chamar os moradores para discutir com a gente a questão do IPTU, este modelo engessado, injusto, que deixa a cidade como está. Diz o artigo 92, que estabeleceu o plano diretor, no seu parágrafo segundo, é imperativo. O Poder Executivo deve, a cada 4 anos, promover a revisão, a atualização da planta de valores, e isso não está acontecendo nessa cidade. Então são questões sérias que têm que ser discutidas. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais já se posicionou a respeito dessa dependência dos entes menores, das receitas e dos repasses dos entes maiores, que muitas vezes faltam, conforme está acontecendo em Divinópolis. Então a nossa cidade tem que ter uma sustentação, ela tem que ser sustentável, e alavancar as receitas municipais é um passo sine qua non, fundamental para que a cidade garanta a saúde, educação, segurança pública, as obras, ações e serviços que são triviais e elementares, e isso não está acontecendo nessa cidade, até com a possibilidade de estar acontecendo renúncia de receita, isso não pode perdurar. Então, população de Divinópolis, podem ficar tranquilos os nossos contribuintes. Essa discussão vai se travar com respeito, com altivez, com verdade e, sobretudo, buscando em todo tempo a justiça social. Não é justo o empresário pagar R$7 e a população, aquele que mais pobre, pagar mais que isso e não receber as obras devidas. Eu volto nesse assunto. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde a todos.
Cumprimento e parabenizo o Nobre Adil pelo seu pronunciamento, sempre sereno. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje, no mesmo rastro da fala dos nobres vereadores que me antecederam, abordar assunto de grande importância aos divinopolitanos. Nós que na reunião passada fizemos uma reunião rápida, talvez uma reunião que terminou com tempo recorde, para irmos à prefeitura discutir a situação da unidade Padre Roberto, da UPA Padre Roberto, unidade de pronto atendimento Padre Roberto. Nós, senhor presidente, preocupado com a saúde pública de Divinópolis, estamos aqui hoje, depois de sentarmos a maioria dos senhores vereadores com o prefeito municipal Galileu Teixeira Machado, com o secretário Dr. Rogério Barbieri, secretário de saúde, e também o vice-prefeito Dr. Rinaldo Valério, que também é um conhecedor de saúde pública, nós estamos aqui, fomos à prefeitura na reunião passada, na terça-feira passada, buscar solução, e conseguimos trazer nem que seja uma solução mediadora. Não é uma solução definitiva, mas conseguimos buscar uma solução imediata, urgente, que precisava ser tomada o mais breve possível. Viemos da prefeitura,
depois de mais de 2 horas de prazo de reunião, até um pouco contando, né, vamos falar com a sorte, porque não estava previsto, do deputado federal Domingo Sávio ligar ao prefeito Galileu e oferecer uma emenda parlamentar de R$1 milhão para ajudar a solucionar aquilo que estava de atrasado lá com a organização social Santa Casa. Eu quero aqui, senhor presidente, dizer o seguinte: a UPA nos últimos tempos, ou melhor, nos últimos dias, vem trabalhando no regime praticamente tartaruga. Nós aqui, todos que estávamos acompanhando a situação da UPA, vimos que eles classificaram para atendimento lá, vermelho, laranja e cor amarela, para as urgências e emergência, que são as pessoas acidentadas, são as pessoas que sofrem um acidente vascular, um AVC, um infarto, algum trauma, traumatismo, pessoas que chegarem ali com abdômen agudo, apêndice, cólica vesicular, hérnia encarcerada e várias coisas que são de urgência e emergência, a unidade estava atendendo. Não estava atendendo aquilo que era mais simples, que poderia ser enviado ao posto de saúde. Mas depois dessa casa, e eu digo que poderes, eles têm que ser harmônicos entre si e trabalhar unidos. Poder legislativo e poder executivo. Não é um ser submisso ao outro. Não é o legislativo ser empregado do executivo e vice-versa. Nós estamos aqui para trabalhar para um bem maior, um bem social maior, que é os cidadãos. Principalmente aqueles que precisam de atendimento ao Sistema Único de Saúde SUS. São esses que nós devemos trabalhar e ter o maior respeito. Porque quem não tem um plano de saúde, quem tem um plano de saúde, quem pode pagar particular, não vem aqui precisar do poder legislativo. Quem vem aqui precisar do poder legislativo e quem precisa de que essa casa seja respeitosa é o pessoal, os cidadãos que são usuários do Sistema Único de Saúde do SUS. Então, a trabalho dessas pessoas, a trabalho de nossa cidade, juntamente com os demais vereadores, estávamos na terça-feira incumbidos de resolver os problemas. E nem que seja parcial, nós conseguimos resolver esse problema. Eu quero aqui dizer que a UPA, a Organização Social Santa Casa, a prefeitura tinha uma dívida com ela, ou tem uma dívida com ela, de R$1.813.000, que são 3 meses de serviço não pagos atrasados. Porém, 2 meses já se foram empenhados. A dívida com os médicos da Organização Social Santa Casa é de 2 meses, valor de R$1.100.000, que está sendo, presidente, nesse momento está sendo paga R$570.000, o que significa que estão pagando o mês de agosto. Estão pagando o mês de agosto. Os meses de setembro e outubro, senhor presidente, vão ser pagos com a emenda parlamentar do deputado federal Domingo Sávio, mas ainda aguardando a emenda parlamentar ser depositada nas contas da Secretaria Municipal de Saúde, SEMUSA. Ainda não foi. Aguardamos que a emenda seja depositada para que o secretário possa quitar os meses de setembro e outubro. E ainda deparamos com a notícia que o deputado federal Jaime Martins também estará depositando da sua emenda parlamentar R$2 milhões. Espero que seja depositado aos cofres da Secretaria Municipal de Saúde, totalizando R$1 milhão do deputado Domingo Sávio e R$2 milhões do deputado federal Jaime Martins, R$3 milhões, dá para quitar a dívida com a unidade de pronto atendimento. Nós sabemos que houve um acordo não cumprido por parte da Prefeitura, que venceu no dia 14 de novembro de 2017. A Secretaria Municipal aguardava um repasse do Ministério da Saúde, que é depositado mensalmente, sempre no 5º dia útil de cada mês. Porém, esse mês, por falta de sorte do secretário de saúde, foi depositado hoje, dia 16 de 11 de 2017. O acordo que o secretário tinha feito era para pagar os médicos com esse depósito do Ministério da Saúde. Porém, por uma infelicidade do secretário, não foi depositado até o quinto dia útil de cada mês. Isso é feito todo mês. A pessoa que trabalha lá no setor pode me garantir que nunca atrasaram. Mas esse mês foi depositado hoje, dia 16 do 11. O contrato da organização social com a prefeitura, senhor presidente, ele é de R$1.599.000 por mês. Mas as dívidas flutuantes, que vai de materiais como soro, gases, remédios extras, quero dar aqui um exemplo. Uma pessoa entra lá dentro da unidade de pronto atendimento e necessita do antibiótico que a unidade não tem. Tem que mandar comprar um antibiótico para tratar esse paciente. E que não, a unidade não tem esse medicamento. E até horas extras. Quando a gente fala aqui de dívidas flutuantes, entra até horas extras. Aí essa dívida do contrato, ela sobe de R$1.599.000, ela varia de R$1.599.000 a R$2.200.000 custo da unidade pronto atendimento por mês. A unidade, nós sabemos, ela atende Divinópolis, Cândido Cajuru, São Gonçalo do Pará e São Sebastião do Oeste. Quero, senhor presidente, dizer ainda que nós perguntamos ao secretário de saúde, ao prefeito, ao vice-prefeito, se não poderia acionar na justiça o Estado com as 16 parcelas de repasse atrasadas para a unidade de pronto atendimento. Para funcionamento da unidade de pronto atendimento, o atendimento ali é feito com pagamento tripartite. União, Estado e município. O Estado há 16 meses não paga suas parcelas de R$125.000, totalizando R$2.000.000 das 16 parcelas. Perguntei se eles não poderiam acionar o Estado ou a Justiça. Me responderam que sim. Porém, me deram a seguinte explicação. Por orientação do colegiado do COSENES, que é o Conselho da Secretaria Municipal de Saúde dos Municípios, que não era viável acionar o Estado na Justiça. Por quê? Dois municípios acionaram o Estado na Justiça. Um deles é a cidade de Bom Despacho. O outro ainda não souberam informar, mas disseram que aí, depois de acionado a Prefeitura de Bom Despacho, depois dela acionar o Estado com as parcelas de repasse e atraso, o que aconteceu? O governador do Estado de Minas Gerais suspendeu os repasses para essas duas cidades. Então eles estão tentando na base de uma interlocução, de uma amizade, uma coisa amigável, porque senão a coisa fica pior. E nós precisamos dos repasses para a unidade de pronto atendimento. Mais dois minutos, senhor presidente.
Mais dois minutos.
E quero dizer que a prefeitura já notificou, o prefeito Galileu fez uma notificação, primeiro o ex-prefeito Vladimir fez uma notificação no dia 16 de outubro de 2015 ao Estado. E o prefeito Galileu já fez duas, uma em dia 29 de 8 de 2017 e dia 11 de 10 de 2017 também notificaram o Estado. E eu quero aqui, senhor presidente, para encerrar minha fala de hoje, falar um pouquinho do projeto de lei AM045/2017, que é sobre a revisão da planta genérica de valores, que não é revisada desde o ano de 1994. 23 anos sem a revisão. Eu quero aqui dizer que nenhum dos senhores vereadores consegue manter suas casas sem os seus devidos salários. O prefeito, para mover essa cidade, ele precisa de ter arrecadação. E a cidade, ela é movida com o dinheiro do povo. Então, que os vereadores, que nós vereadores, sejamos conscientes, vamos trabalhar defendendo o povo, mas não podemos ser omissos com muitos dos projetos que vem a essa casa. O prefeito Galileu pegou a prefeitura com a dívida de R$58 milhões. Se essa dívida não existisse, ele estaria fazendo ponte. A unidade de pronto atendimento não estava nessa situação e agora nós deparamos com o projeto da planta de valores. Quero ir nas 5 audiências públicas que tiver. Quero debater com cada vereador olhando olho no olho. Porque um bocado das palavras aqui são balelas. E eu quero ir lá para conversar e encarar o povo olho no olho, para mostrar para eles que a cidade, para funcionar bem, necessita de boa parte dos projetos que vem aqui. E para encerrar, senhor presidente, dizer ao vereador Cleitinho, vereador Eduardo Pinto Júnior, que a comunidade de Boa Vista não está com a bomba queimada. Cidade de Boa Vista, a comunidade de Boa Vista, ela tem uma obra inacabada há quase 14 anos. Eu coloquei 69 mil para terminar essa obra, na emenda impositiva. Muito obrigado pela exceção da palavra.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e retorno aos trabalhos da mesa ao presidente desta casa, vereador Adair Otaviano.
Questão de ordem, vereador presidente.
Questão de ordem, vereadora Janete.
Arguindo o artigo 26, parágrafo 1º, que fala que cumprindo o disposto no artigo anterior, segue o momento destinado à apresentação sem discussão da proposição. O vereador poderá encaminhar à mesa diretora durante o uso da palavra indicações requerentes apresentadas. Por isso eu estou indicando aqui, senhor presidente, já protocolado para que entre ainda hoje a respeito da minha emenda impositiva para que possa constar no PPA e a gente não perca o prazo. Muito obrigada, é o que eu tenho a dizer.
Nós vamos nos orientar com o jurídico dessa casa para ver o que pode ser feito com relação ao pedido da vereadora Janete. E na reunião posterior, nós a informamos o que pode ser feito de verdade. Passando agora à segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de Lei Ordinária número EM-033, de 29 de setembro de 2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Operações Urbanas o crédito especial no montante de R$15 mil. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número EM-033/2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Operações Urbanas o crédito especial no montante de R$15 mil. Autoria Executivo Municipal. Em discussão.
Com a palavra, senhor.
Com a palavra, o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, novos vereadores, estamos aqui com esse projeto de lei EM-033-2017, em que requer 15 mil reais de valor para ser suplementado. Quero aqui pedir aos novos vereadores para que estudem melhor esse projeto, o valor de 15 mil reais, tendo em vista que a população já paga a taxa de iluminação pública, que é reservada diretamente para isso. Inclusive, salvo engano, estamos aí com um patamar aí de 16 a 17 milhões de reais, justamente para ser revertido a iluminação pública da cidade. E por incrível que pareça, até hoje, né, está ainda no processo licitatório para que seja feita as extensões de rede elétrica em nossa cidade. E por mais, ainda vai tirar dinheiro de uma verba que é para investir na cidade para dar manutenção em outra coisa, sendo que já tem essa verba destinada para isso. Então, eu não concordo com esse projeto de lei EM-033/2017 e vou votar contra, a não ser que alguém peça vista para estudar melhor o projeto. Aí fica o debate aí dos novos companheiros.
Palavra. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Eduardo Pente Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, a gente não pode considerar por ser 15 mil reais valor irrisório. 15 mil reais hoje, como diz aqui o próprio Sargento Elton, quando ele vem que vai abrir despesa na manutenção da iluminação pública,
tirando aí da eletrificação urbana, o primeiro passo é saber o que será feito com esses 15 mil reais. Então eu queria pedir vista até a próxima reunião, para que a gente possa, o pessoal da Secretaria Municipal de Obras possa entrar em contato com a gente aqui e fazer a sua designação para que esse recurso está sendo destinado, essa manutenção desse recurso. Obrigado, presidente.
Continua a discussão. Agora o pedido de vistas até a próxima reunião do vereador Eduardo Pinto Júnior. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, contrário, queiram se manifestar. Fica aprovado o pedido de vistas do projeto de lei ordinária, número M033/2017. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária número EM038, de 25 de outubro de 2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Câmara Municipal de Divinópolis, na Secretaria Municipal de Cultura, na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Operações Urbanas, na Secretaria Municipal de Saúde e no Instituto de Previdência dos Servidores do município de Divinópolis, o crédito adicional suplementar no montante de R$ 6.948.000. Autor executivo municipal. Quórum para votação, maioria simples.
Coloco em discussão o projeto de lei ordinária, número EM038/2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Câmara Municipal de Divinópolis, na Secretaria Municipal de Cultura, na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Operações Urbanas, na Secretaria Municipal de Saúde e no Instituto de Previdência dos Servidores do município de Divinópolis, o crédito adicional suplementar no montante de R$ 6.948.000. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Rodrigo Caboz.
Senhor presidente, todos os vereadores aqui sabem que suplementação é rotineiro nessa casa. E esse aprovação desse projeto é de grande importância para várias secretarias, para que as secretarias possam funcionar normalmente. É um projeto de uma leva maior, né? Então eu entendo que nós, no momento, no fim de ano desse, nós não podemos deixar a política prevalecer sob o controle e o bom andamento da administração pública. Eu sei que aqui o doutor Delano já tinha feito suas colocações, que não votaria mais no que se diz respeito, que seria contra também, mas eu gostaria de pedir ao doutor Delano mais esse voto de confiança. Agora parece que as coisas estão caminhando, depois que o doutor Delano assumiu com muita veemência, com um trabalho fim de semana, no que diz respeito à saúde da nossa cidade. E é importante para a administração, eu estive lá agora com o prefeito, ele pediu para que a base vote esse projeto pela importância que ele tem para o bom andamento da administração municipal. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista de até 7 dias para o senhor, pela seguinte situação. Nós aqui tratamos até um manuseio de recursos até da própria Câmara Municipal. E, na verdade, eu, no tempo recorde e hábil, só até me desculpa, talvez eu estou até falhado da minha equipe, nós não recebemos essa informação nem do corpo técnico, não teve como a gente correr atrás dessa informação. 7 dias, ou talvez até antes, a gente recebendo aí as informações necessárias, creio eu, não só aqui da Câmara Municipal, que é a atividade legislativa administrativa, mas também lá da Secretaria de Administração, que fala sobre também as despesas de subsídios e as representações do prefeito. e também as manutenções da atividade administrativa. Então, por se tratar de uma parte administrativa, que vem aqui, que se não for a secretária, que a gente tem muito respeito e carinho, que vem aqui alguém para explicar esse manuseio desse recurso, que é um montante muito grande, R$6.948.000. Obrigado.
Continua a discussão. Agora o pedido do vereador Eduardo Pente Júnior, de vista de 7 dias.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu concordo plenamente com o vereador Eduardo Pente Júnior. A entrada desse projeto, mesmo tendo sido dia 25/10, o tempo não foi o suficiente para que a gente tivesse as devidas informações. E, sinceramente, muito, muito me preocupa. Não é onde vai ser colocado esse dinheiro, mas sim de onde está saindo esse dinheiro. Por que que esse dinheiro não foi gasto no lugar certo? Eu vou dar exemplo para vocês, vereadores. Quando você vai lá e olha o seguinte: moradias para pessoas de baixa renda. Eu quero ter certeza que os aluguéis sociais estão em dia, que não tem nenhum atraso, pois o dinheiro está saindo dos moradores de baixa renda. Do Serviço de Proteção Social Especial do Sistema Único de Assistência Social. Nós estamos tirando lá R$10.000. Não precisou de gastar dinheiro na assistência social? Manutenção do Programa de Alimentação Popular PAP e Segurança Alimentar. Quer dizer, nós tínhamos dinheiro para isso, suspendeu o cartão, não deu as devidas pessoas que dele tinha direito e agora está retirando de lá. Então o pobre está perdendo direito. Nós temos que ter uma explicação a respeito disso aqui. Tem mais. Habitação social, R$62.000. Pior ainda, Serviço de Proteção Social Básica Criança e Adolescente. Estamos tirando lá R$180.000. Divinópolis não tem feito praticamente nada para as nossas crianças e adolescentes. Não fez, então não foi por falta de dinheiro? Se aqui estava escrito aqui que estava empenhado, por que que não foi gasto esse dinheiro? Eu quero a explicação aqui, por que que não foi gasto. Tem mais, manutenção do serviço de alimentação escolar. Tem tido a contrapartida suficiente em nossas escolas? Todas as escolas, porque eu recebi reclamação de merenda em várias escolas. Pode ser retirado o dinheiro dessas escolas da merenda escolar? Eu quero que me seja explicado se isso pode ser feito. Manutenção das atividades de educação infantil, também está retirando dinheiro de lá. Está retirando R$121.000, R$103.000 para auxílio de transporte e R$372.000. Mas, quantas reclamações nós temos nessa casa, Roger, Print, sobre manutenção de quadras e campos de futebol? Nós mesmos suplementamos dinheiro para lá e está retirando dinheiro, já que os nossos campos estão sem capina, estão tudo sujo, não tem patrulhamento e está retirando dinheiro de lá. Então, quer dizer, isso está virando brinquedo. Nós temos que ter a devida explicação. Se retira dinheiro, existe um motivo. O dinheiro está sobrando. Como pode ser que está sobrando um dinheiro se esse dinheiro nem foi gasto para os devidos fins? Então, que venham esses secretários e nos explique. Ou se quiser, não tem problema não. Só paga, recebo muito bem. Vou a cada um de vocês, mas a explicação tem que ser convincente. Muito obrigada.
Palavra, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Rodrigo Caboge.
Senhor presidente, nós respeitamos aqui todas as opiniões de todos os vereadores, mas todos eles que se pronunciaram aqui sabem muito bem o que é suplementação, sabe que tem que olhar as fichas, tira de uma ficha, coloca na outra. Isso não quer dizer que o dinheiro tem que ser gasto nesse lugar. Então, senhor presidente, pela urgência que eu estou descendo, vindo a se vossa excelência for colocar em votação, que coloque em votação o pedido de vista do nobre vereador Eduardo. Se vossa excelência entender da necessidade que a cidade tem para que seja votada a suplementação, quiser indeferir, eu não sei como é que é o posicionamento do senhor. Se quiser, coloque em votação, que já de antemão eu vou encaminhar o voto da base do governo, contrário ao pedido de vista do vereador Eduardo Pinto Júnior.
Continua a discussão, pedido de vista do vereador Eduardo Pinto Júnior, 7 dias. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, contrário, queiram se manifestar.
estão. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, ao contrário, que eles se manifestarem.
Fica rejeitado o pedido de vista de 7 dias por 8 votos contrários. Coloca em discussão e votação o projeto de lei ordinária no EM038/2017. Em discussão. Em votação. Fica aprovado por 9 votos favoráveis e 6 votos contrários. Projeto de lei ordinária número EM038/2017. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária número CM-110, de 14 de agosto de 2017. Estabelece desconto sobre o valor da tarifa mínima mensal de... Quero pedir desculpa, o projeto estava na ordem errada. O projeto correto é o projeto de substitutivo 2 ao projeto de lei número CM-100 de 20 de outubro de 2017. Institui semana municipal por um SAMU sem trote e dá outras providências. Autor, vereador Raimundo Nonato. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Ciência. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de substitutivo 2 ao projeto de lei número CM-100/2017. Institui a Semana Municipal por um SAMU sem trote e dá outras providências. Autoria, vereador Raimundo Nonato. Em discussão.
Falar, presidente.
Com a palavra, vereador autor.
Senhor presidente, caros nobres colegas, esse substitutivo 2 é o que primeiro entrei com o projeto número 100, um SAMU sem trote, e automaticamente um substitutivo, ele derruba o projeto de lei. Então, como está dizendo aqui no artigo 1º, que fica instituído no município de Divinópolis por um SAMU sem trote a ser realizado no dia 26 de maio, ou seja, uma semana antes, que antecede o 1º de junho. Uma vez que esse vereador reconhece que todo mês de junho já está sufocado por tanta coisa. E nessa oportunidade, aqui vai integrar, né, no calendário oficial do município. Eu tive a oportunidade, senhor presidente, de ir lá ao SAMU, conhecer todo o sistema e também conhecer o José Márcio, o qual também nos orientou e ficou satisfeito com esse projeto. Por quê? Porque aqui está mexendo diretamente com vidas. E a preocupação não só desse vereador, mas tenho certeza que é de toda essa casa. E o lema desse vereador é trabalho e compromisso com a vida. E nessa oportunidade, senhor presidente, eu também busquei apoio na escola legislativa aqui dessa Câmara, a qual tem feito um grande trabalho levando a educação, levando a política nas escolas. Então, é com o apoio também da escola legislativa é que nós estamos entrando com esse projeto. E vou me sentir muito honrado desse projeto passando por essa casa, uma vez que nós vamos estar mexendo com vidas e salvando vidas, e está orientando. Esse projeto é um projeto educativo, ou seja, vai estar orientando os nossos munícipes a não estar passando trote. Porque eu acredito que a sociedade ela pode ser mudada pela educação, por isso esse projeto é um projeto educativo. Eu peço a todos os meus pares que possam votar favorável a este projeto. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
Continua a discussão com a palavra, vereador Cleitinho.
Queria aqui dar parabéns ao nosso vereador Nonato, porque esse projeto é um projeto de caráter educativo. Eu acho que o vereador, ele, além de fiscalizar lá, ele precisa também conscientizar. Então esse projeto é um projeto de conscientização. Então te dar parabéns, Nonato, pelo grande projeto. Obrigado. E que todos os vereadores aqui aprovem esse projeto, Nonato. Parabéns.
Obrigado.
Palavra. Continua a discussão com a palavra o vereador Eduardo Pinto Júnior.
Presidente, vereador Nonato, quero te parabenizar duas vezes. Primeiro, pela humildade, de quando a gente pediu vista do projeto, você entendeu que o intuito do projeto, da forma que estava escrito, ele talvez poderia trazer algum prejuízo, até mesmo para os empresários, do qual ele condizia na obrigação das lojas terem que implantar o cartaz no tamanho 60x40. E aí, Vossa Excelência vem aqui, faz um substitutivo que coloca o projeto de uma forma magnificamente bonita, em que deixa a conscientização que nasce nas nossas crianças. As nossas crianças é que passam agora, com o seu projeto aprovado, a fazer um trabalho durante uma semana, não só com as nossas escolas legislativas, mas em todas as escolas municipais e estaduais que vão receber o projeto de lei de Vossa Excelência, do qual Vossa Excelência também vai estar construindo junto com elas um panfleto do Raimundo Nonato, né? Vossa Excelência gosta de brincar muito, e fazer com que a conscientização venha das escolas municipais, estaduais, e trazendo as crianças, desde a sua infância, a não passar trote, em especial o SAMU. Parabéns, vereador Raimundo Nonato.
Palavra, senhor presidente. Palavra. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Roger Viegas. Vereador e amigo, parceiro, Raimundo Nonato, a qual tem grande apreço, né, pelo seu trabalho, por tudo que vem fazendo pela nossa cidade, desde antes, né, até mesmo estarmos aqui. E o artigo 3º chamou muita atenção aqui, quando se diz estabelecer parceria com órgãos públicos, né, quando você cita num projeto a própria Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, as entidades da sociedade civil, falta isso hoje. Tínhamos mais isso antigamente na nossa época de escola, né, do que eu vejo hoje. Ou se tem, não é tão divulgado como era antigamente. É, esses passeios, as coisas que tinham na escola, e principalmente no que se diz a conscientização. Talvez isso, por isso, e outros fatores, essa inversão de valores que vem acontecendo constantemente na nossa sociedade. Então, parabéns pelo belo projeto e com certeza será meu voto favorável. Parabéns, vereador Nonato. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, rapidamente também cumprimentar o vereador, nosso irmão Raimundo Nonato, pelo brilhante projeto, que faz aqui uma glamourização à vida, porque essa brincadeira de mau gosto, pessoas desocupadas, sem o que fazer, dá trote, demandando a estrutura do SAMU, empenhando uma estrutura, além de ser cara, fica inviabilizada de atender uma outra chamada que pode acontecer de urgência, de fato. Então, realmente, uma situação que tem que ser corrigida, tem que ser enfrentada. E o projeto do vereador Raimundo Nonato vem corrigir e trazer mais do que educação, punição a essas pessoas que fazem esse tipo de atrocidade contra a nossa cidade, não é? Parabéns. E também a estrutura do SAMU. Parabéns aos funcionários que lá estão, a seriedade desse trabalho que muito tem contribuído para a vida aqui na cidade e na região. Parabéns.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o substitutivo 2 ao projeto de lei número CM100/2017. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária número CM149, de 23 de outubro de 2017. Dispõe sobre obrigatoriedade do Poder Executivo de dar publicidade anualmente à aplicação das emendas parlamentares recebidas pelo município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereadores Eduardo Printe Júnior, Roger Viegas e Dr. Delano. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária, número CM 149/2017. Dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo de dar publicidade anualmente à aplicação das emendas parlamentares recebidas pelo município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereadores Eduardo Printe Júnior e vereador Roger Viegas e vereador Dr. Delano. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador, autor, Roger Viegas.
Senhor presidente, vimos aqui, né, numa união entre esses vereadores que tiveram uma ideia em comum em relação a esse projeto, projeto que já é apresentado como substitutivo, né, pela melhora que o mesmo teve, né, e visa dar essa publicidade, visto que ano que vem temos eleições e sempre contesta-se, né, o que os deputados têm feito ou não têm feito. Isso para a população tomar um melhor conhecimento de todas as emendas que vêm para Divinópolis e que o próprio Executivo possa, né, divulgá-las com uma riqueza de detalhes para a nossa população. Deixo também aqui para os demais autores desse projeto, né, para abrirmos aqui também um melhor detalhamento e suas opiniões, seus pontos de vista e defesa desse projeto. Portanto, já peço o voto favorável dos nobres pares. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão.
Palavra.
Com a palavra, o vereador autor Eduardo Pente Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, Delano, Roger Viegas, primeiramente, fiquei feliz de saber que vocês dois também comungaram com a mesma proposta nossa de um projeto em que não foi fácil para que ele chegasse a ter aprovação, né, Roger Viegas? Porque eu fiz esse projeto em junho, recebi o parecer pela inconstitucionalidade, consegui, junto ao meu corpo técnico do meu gabinete, levar até o conhecimento da doutora Rosilene que o projeto não era inconstitucional, mostramos para ela outras cidades que também tinha esse projeto. E aí, enquanto ela fazia análise, o Roger Viegas e o Delano também protocolaram um projeto parecidíssimos. Então, com isso, eu convidei ambos a gente assinar um substitutivo junto, do qual os três tiveram essa mesma intuição, de dar transparência, visibilidade, mérito, para quem tem que ter mérito. Né? Hoje mesmo nós falamos aqui, muitos vereadores colocaram aqui sobre a disposição do Domingo Sávio, na última terça-feira, de arrumar aí R$1 milhão, em caráter emergencial, lá no Ministério da Saúde, junto ao ministro, num caráter emergencial, de urgência, que não vai seguir aquele trâmite legal. E tem que dar visibilidade para quem? Para quem conseguiu resolver o problema naquele momento. Ele que ligou para o Galileu, numa urgência, e colocou à disposição dele. E lógico, se tivesse mais 10 deputados, senador, até mesmo presidente, que tivesse enviado esse recurso de caráter de urgência, teria que dar visibilidade para ele também. Então, o que a gente busca é um efeito de justiça. Igual aqui também nós recebemos a notícia que o Jaime vai encaminhar 2 milhões também para a UPA. Que sejam encaminhados os recursos que forem necessários para a nossa cidade, mas que dê também visibilidade a esses deputados, senadores, que têm os méritos de ajudar a nossa cidade. E com isso, você, eleitor, vai poder ter a transparência de quando for votar nas eleições de estadual, federal, senador, lembrar dos deputados que realmente fizeram algo para a sua cidade. Obrigado, presidente.
Continua a discussão.
Com a palavra,
vereadora Janete.
Quero dar os parabéns aos vereadores que tiveram a ideia de colocar, mas principalmente porque a gente tem que fazer justiça. A gente sabe que as cidades são governadas por partido. E muitas vezes, determinado deputado que mandou uma verba para a cidade, não é divulgado o nome dele simplesmente porque não pertence ao partido. Isso tem que acabar. Independente do partido, veio uma verba, veio uma emenda, independente da sigla partidária, tem que ser dado os nomes. E isso vai acabar, porque cada início de ano, isso vai, a partir da aprovação dessa lei, isso vai ter que ser dado nome aos bois. Então eu acho que isso é uma questão de fazer justiça. Nós já tivemos essa injustiça, até mesmo com o vereador aqui, que temaram com ele que a emenda não era de determinada pessoa, e era, e ele provou que era. Então isso vai acabar com esse disse que não me disse, e a partir de agora a gente vai ter nome de quem trouxe a emenda, independente do partido.
A palavra, senhor presidente.
Continua a discussão com a palavra, vereador Ademir.
Gostaria de cumprimentar os três vereadores que se uniram para fazer esse projeto. Você sabe que político vive de votos, né? E hoje a classe política está muito desgastada e todos falam que não fazem nada. Então é um grande momento de estar mostrando que estão lutando pela nossa cidade.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Cleitinho.
Dá parabéns aos novos vereadores. Como o Ademir falou ali, político vive de voto. Eu até discordo, que eu acho que você não tem que fazer nada pensando em voto. Você tem que fazer, depois a consequência vem. Então que traga mais e menos. Mas população, ano que vem não vota mesmo não. Muito obrigado.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária, número CN 149/2017. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, o que eu trago aqui hoje nessa casa é com a tristeza no meu coração. De hoje, terça-feira, tenho escondido até da minha família a dor que está no meu coração. Eu fui abordado por 4 vereadores e meu assessor, onde eu fui sondado que eu acusei alguns vereadores desse plenário sobre crescimento ilícito. E segundo, a denúncia contra a minha honra é que eu fiz isso no jornal agora. Protocolei o jornal agora. E a Sona Terra. Ou eles me põem para fora dessa casa, eu vou colocar quem fez essa brincadeira do meu rosto para fora. Tenho sido muito tolerante com algumas coisas que têm acontecido aqui. Mas muito tolerante. Talvez por não ser o avô de Deus, seu rei dos reis, acima da lei. O que eu queria ser aqui um vereador comum, como os senhores. Mas ninguém vai brincar com o meu nome. Mas ninguém vai brincar com o meu nome. Essa covardia que está aí de vereador oculto, que vereador fez isso, vereador fez aquilo, enquanto tiver trabalho com o sujeito oculto, tudo bem. Tive com o meu advogado criminalista hoje. Ele me orientou só uma questão no requerimento. O desafio está lançado. Protocolei o jornal agora. E o presidente da comissão de ética, o vereador Cleitinho, o vereador Renato e o meu assessor que estava junto, vão ter que aprovar esse ataque à minha honra.
Então, senhor presidente, essa casa aqui, lá vai de mal a pior. De mal a pior. E cada dia que passa, eu fico refletindo nessa conduta aqui. Pessoas falarem, e tem documento já, até na Polícia Federal, nós apurarmos isso. E não vou querer indenização, não. É um julgamento aqui. É um julgamento político. Eu nunca falei nada dos senhores. Eu não sei quanto vocês ganham. A maioria que eu nunca fui na casa dos senhores. Eu não conheço as esposas dos senhores. O nosso relacionamento aqui não é fraterno. Nós temos um relacionamento na terça e na quinta. E eu quero conviver com os senhores. Mas a minha honra, ninguém vai atacar. E está aqui. Protocolei no jornal agora, hoje. Se eu dei essa entrevista, porque o presidente da comissão de ética, o vereador Feitinho, o vereador Renato e o meu assessor são testemunha ocular. E que a verdade vem a esse plenário e vem para o povo de Novos. Obrigado.
Passamos agora à terceira parte dos trabalhos. A pedido do vereador Ademir, por Sérgio Santos Clementino, pelo sétimo dia de falecimento. Queremos agradecer a presença dos senhores vereadores, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, imprensa, servidores. Não havendo mais assuntos a tratarem nesta sessão, em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.